Senhores deputados, senhoras deputadas, vamos iniciar a nossa reunião hoje com a audição regimental da Sra. Ministra da Justiça, que eu começo por cumprimentar, quer a Sra. Ministra, quer o Sr. Sá de Estado e a Sra. Secretária de Estado, que a acompanham também. A nossa audição é a primeira audição regimental, por aquilo que ficou acertado na reunião da mesa com os coordenadores, desenrolar-se-á da seguinte forma. A Sra. Ministra fará uma intervenção inicial por um tempo máximo de 15 minutos. Depois haverá uma primeira ronda em que seguiremos por ordem decrescente os grupos parlamentares com 9 minutos ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata, 8 minutos ao Bloco de Esquerda e ao PCP e 7 minutos aos grupos parlamentares do CDS e do PAN e 3 minutos ao deputado único do Chega, caso esteja na sala, como é evidente. A Sra. Ministra responderá nessa ronda sempre um a um a cada um dos grupos parlamentares e do DURP interveniente. Numa segunda ronda, que iniciaremos naturalmente pela Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que é uma deputada independente, haverá 2 minutos para cada senhora e senhor deputado que se inscrevam. Eu peço depois que façam chegar à mesa as vossas inscrições e nesta segunda ronda a Sra. Ministra responderá por junto no final de todas as questões serem colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Faltou-me dizer, na primeira ronda, os 2 maiores grupos parlamentares terão 9 minutos, o terceiro e o quarto, 8, e os restantes 7, mas a senhora ministra terá tendencialmente sempre um tempo e meio para a resposta a cada uma das interpelações. Ou seja, no caso do PSD e do PS, 9 minutos, a senhora ministra terá até 14 minutos para responder e, no caso do Bloco de Esquerda e do PCP, 8 minutos, a senhora ministra terá 12 minutos para responder a cada um deles, isoladamente, e assim sucessivamente. Penso que estamos todos esclarecidos relativamente à metodologia desta nossa audição. E eu, mais uma vez, agradecendo a presença da Sra. Ministra, dou-lhe de imediato a palavra para fazer a apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde aos seus deputados. Eu vou começar por pedir licença para tirar o casaco, porque, de facto, o espaço aqui dentro está um pouco aquecido. E faria, de seguida, uma breve nota sobre uma questão que penso que inquieta todos neste ambiente que atravessamos de epidemia a nível global.
Não está.
Ora bem, nós na área do governativo da Justiça...
Parece que não está a funcionar o outro.
Não. Ouve-se agora? Pronto. Na área governativa da Justiça, o que fizemos foi, obviamente, seguir as orientações da Direção-Geral de Saúde relativamente a todas as instituições da nossa área e elaborar, por instituição, planos de contingência. Há, no entanto, eu diria que 3 áreas que, por implicarem, num caso, um confinamento particular de pessoas e, no outro caso, por implicarem um contacto mais direto com o público, podem justificar que eu dei aqui referência, que eu dei aqui nota a respeito das medidas que foram tomadas. Todos os serviços têm, neste momento, planos de contingência, tal como foi definido pela área da saúde. O primeiro plano de contingência foi publicado na Direção-Geral dos Serviços Prisionais em 17 de fevereiro e tem-se conhecido atualizações em função, obviamente, da atualização da informação que nos tem sido fornecida pelas autoridades de saúde. Há uma coordenação, uma estrutura que faz a coordenação nacional e o acompanhamento diário da situação em todos os estabelecimentos prisionais do país e no dia 6, passado dia 6 de março, como é público, foi determinado, por um lado, o encerramento de 2 estabelecimentos e, por outro lado, foi explicitado que os novos presos, quer preventivos, quer condenados, seriam encaminhados para um conjunto específico de estabelecimentos. Ou seja, deixa de haver disseminação, os presos vão ser espalhados por todos os estabelecimentos do país, passam a ser orientados para um número específico de estabelecimentos. São encaminhados para alguns estabelecimentos, no continente são 11 e depois nas regiões autónomas basicamente no Funchal e em Angra do Heroísmo. Sabem também que no sábado passado, na sequência de orientações da Direção-Geral de Saúde, foram suspensas temporariamente as visitas e as entregas de bens em alguns estabelecimentos do norte do país. Isso manter-se-á assim enquanto tivermos as mesmas informações e, sobretudo, no que diz respeito à entrega de bens. A situação manter-se-á enquanto não tivermos a indicação, uma indicação segura, a respeito da capacidade de contaminação através de meios, digamos que indiretos, nomeadamente a entrega de roupas, em que se dizia inicialmente que o vírus durante 8 horas estava ativo, agora já se diz que é menos, mas em qualquer caso precisamos ter informação mais concreta. À medida que fomos tendo informação, nós vamos atualizando. Em contrapartida, como sabem, também foram reduzidas as visitas, mas em contrapartida aumentou-se o número de contactos telefónicos. A possibilidade de aumentar os contactos telefónicos foi ativada. E foi suspenso o regime aberto posterior, naquelas áreas identificadas como de risco, Porto, Felgueiras e Lousada. Nos outros estabelecimentos, outras zonas, mantêm-se os regimes abertos. No que diz respeito aos tribunais e aos registros de notariado, adotou-se uma estratégia tendente a evitar o mais possível as deslocações de cidadãos, quer aos tribunais, quer às conservatórias. Portanto, uma lógica de afastamento, uma lógica de não aproximação e, obviamente, para isso foi preciso encontrar compensações. No que diz respeito aos tribunais, nós temos hoje a maior parte dos processos desmaterializados, o que permite, obviamente, consultar à distância, quer os senhores advogados, quer as partes. E nós temos 2 tribunais encerrados, Lousada e Felgueiras, assim como 2 conservatórias encerradas, portanto, por indicação na sequência, obviamente, do que tem conhecimento da alteração, digamos, do modo de transmissão do vírus naquela região. O que temos feito, essencialmente, relativamente aos tribunais e às conservatórias, é, basicamente, nas conservatórias, apelar a que as pessoas utilizem mais os meios de obtenção de documentos à distância, nomeadamente que utilizem os recursos que nós hoje já temos no programa governo.gov para obtenção de documentação, posso aqui agora especificar que é possível, como sabem, renovar online o cartão cidadão para cidadãos com idade superior a 25 anos. É possível também formular online o pedido de segunda via de cartão cidadão. É possível alterar online a morada do cartão de cidadão e é possível fazer consultas de certidões também online. Então, o que temos estado a fazer é divulgar essa informação com mais intensidade para ver se conseguimos que as pessoas, que haja menos afluxo aos espaços das conservatórias e dos tribunais. Portanto, isso são as notas principais que eu teria. Se tiverem, eventualmente, alguns dos senhores deputados quiser colocar alguma questão, estaria disponível para responder. Ora, falar-lhes-ia agora numa segunda ótica. Como sabem, o Governo Constitucional reiterou, o 22º Governo Constitucional reiterou no seu programa o propósito de tornar a justiça mais próxima dos cidadãos e, com esse objetivo, nós lançamos uma segunda edição do Plano de Justiça Mais Próxima. A edição desse plano, obviamente, para nós, parte do pressuposto de que, se nós confirmamos a bondade do plano lançado na legislatura anterior, o plano lançado na legislatura anterior foi avaliado pelo OCDE, que apresentou agora o relatório de avaliação no passado dia 2 de março. Obviamente tem várias recomendações, mas essencialmente eu gostava de sublinhar aqui que a OCDE considera que Portugal tem conseguido alcançar francos progressos no que concerne à organização dos tribunais, à implementação dos meios tecnológicos de suporte ao funcionamento do sistema de justiça e à promoção dos meios RAL. E citaria um pequeno excerto do relatório apresentado aqui em Portugal por um dos secretários-gerais adjuntos da OCDE, o Sr. Joffer Schlagenhauf. Portugal é um dos poucos países a adotar uma abordagem integrada no sentido de tornar a justiça mais centrada no cidadão, através da simplificação administrativa, da melhoria dos serviços e de estratégias digitais. A OCDE identificou basicamente o programa Tribunal Mais, o projeto Tribunal Mais, como um projeto significativo do ponto de vista quer da melhoria do atendimento, quer da organização das secretarias, e associou também à redução consistente das pendências que nós temos assistido nos últimos anos. De facto, as pendências nos tribunais portugueses conheceram uma redução significativa nos últimos anos e, embora esse resultado não possa ser exclusivamente apontado às medidas de modernização, como é óbvio, é seguro que elas tiveram um impacto importante e tiveram um contributo decisivo para estes resultados. Eu recordo que as ações cíveis pendentes nos tribunais nacionais, o número de ações cíveis pendentes nos tribunais nacionais é o mais baixo desde 2007, tendo passado de 228 mil para 189 mil entre 2005 e 2019, uma redução de 38,9%. Se nós nos circunscrevermos apenas ao universo de ações executivas, que, como sabem também, correspondem a 3/4 da justiça civil e onde nos últimos anos houve grandes problemas de estrangulamento, identificamos nos últimos 4 anos uma redução superior a 50%. Os números não mentem, de quase 1 milhão e 200 mil, seja 1 milhão e 773 mil no final de 2015, passou-se para 685 mil no final do terceiro trimestre de 2019 e devo dizer-lhes que os dados atuais, embora não haja ainda dados estatísticos, a informação que temos aponta no sentido que vamos na ordem dos 500 mil processos. Obviamente, esse sentido é observado ao nível das várias áreas processuais, e que as dificuldades que ainda persistem, porque temos dificuldades e não vamos alijá-las, mas essencialmente estão localizadas na justiça penal, nos processos de grande dimensão, e nomeadamente na área económica financeira, e na justiça administrativa, em que levamos a cabo uma reforma no fim da legislatura passada, cujos resultados esperamos que venham efetivamente a dar origem àquilo que esperamos. Portanto, há uma maior capacidade de resposta generalizada, eu diria, que essa resposta, a maior capacidade de resposta também se deve à modernização, à automatização de procedimentos, a um conjunto de ações e de atuações que hoje são praticadas em massa e à disponibilização de serviços online. Todos os meses, 300 mil cidadãos acedem à plataforma digital da Justiça. Em pouco mais de 4 meses, nós implementamos, agora há muito pouco tempo, as consultas online dos processos de nacionalidade. Em pouco mais de 4 meses, nós tivemos 69.190 consultas. Senhoras e senhores deputados, este novo programa de modernização tem um conjunto de 140 medidas orientadas para todos os subsistemas da Justiça. E eu destacaria aqui a possibilidade de submissão eletrónica de pedidos de nacionalidade. Como sabem, os processos de nacionalidade aumentaram, os pedidos aumentaram exponencialmente. Sublinharia também a criação do julgado de paz desmaterializado ou a organização do Conservatório do Futuro ou os dossiês eletrónicos para os reclusos. Nós mantemos o compromisso de ter permanentemente disponível e aberto a informação sobre o programa, com a avaliação com o para poderem acompanhar os resultados, aumentando, obviamente, o escrutínio público e assumindo um dever, que é um dever natural, de prestar contas. Na Justiça, como noutras áreas, nós precisamos de confiança. E a confiança sedimenta-se em ações. E é com este espírito que avançamos para este programa Justiça Mais Próxima. Se me permitir ainda, Sr. Presidente, se tiver ainda algum tempo, eu diria que é ainda de confiança que falamos quando trazemos aqui à colação as notícias públicas recentes sobre eventuais irregularidades na distribuição de processos em tribunais da relação. A distribuição de processos, como é público, tem por fim assegurar, por um lado, a aleatoriedade na distribuição de processos a todos os magistrados e, por outro lado, a igualdade na repartição do serviço. Em primeira linha, a aleatoriedade, obviamente, pressupõe e garante a imparcialidade e, na segunda linha, a igualização, de alguma forma, permite distribuir a carga em termos idênticos entre todos os magistrados. Entre nós, como sabem, a distribuição de processos é desde 2002 operada através de uma ferramenta eletrónica. Esse modelo que iniciou em 2002, na primeira instância, passou a ser utilizado em 2008 também nos tribunais superiores. Até essa altura, como sabe, a distribuição processava-se manualmente, através de um sistema de bolas, um sistema próximo dos sistemas dos casinos, com um saco com umas bolas que se iam tirando, num procedimento que demorava, de facto, por vezes uma tarde inteira, tanto mais quanto a distribuição é supostamente diária. Este modelo de distribuição, que é automático, o nosso atual modelo, é aleatório e eu gostava de tornar claro que não é sequer comum a todos os Estados da União Europeia e que também não se aplica quer ao Tribunal da União Europeia, quer ao Tribunal dos Direitos do Homem, Direitos Humanos, perdão, em que há um verdadeiro modelo de atribuição assegurado pelos presidentes, que obviamente têm critérios prévios, mas que fazem eles a atribuição. Nesses modelos, a atribuição dos processos pelo juiz-presidente tem, obviamente, em consideração critérios objetivos, nomeadamente a circunstância de aquele juiz, por exemplo, ter já trabalhado uma matéria análoga. Essa opção e esse tipo de modelo é utilizado em vários países. Eu não conheço nenhum país em que haja neste momento distribuição manual. Pode ser que haja em países da Europa Central Oriental, mas eu não conheço. Pronto. Eu diria que gostava de sublinhar que, curiosamente, até na França, onde surge o juiz natural, a distribuição é feita pelo juiz-presidente, com base num princípio de confiança e com base em pressupostos pré-definidos. O nosso sistema, do meu ponto de vista, é um sistema que dá mais garantias de aleatoriedade. É um sistema que foi desenvolvido pela DGSI, pela Direção-Geral dos Serviços de Informática, sob a supervisão dos Conselhos, que, obviamente, para além de ter a componente automática, tem também, incorpora módulos que permitem, em determinados contextos, excluir um juiz ou incluir um juiz na distribuição. Mas todos estes procedimentos ficam registados no sistema e são perfeitamente rastreáveis. Aliás, a distribuição é um ato que é passível de recurso e queria também sublinhar que das notícias vindas a público não resulta qualquer evidência de que os factos que estão atualmente em investigação tenham conexão ou com intrusões abusiva, intrusões no sistema informático, portanto, a intrusão informática, ou no crime informático, ou com vulnerabilidades do sistema, tanto no plano da concessão como no plano da sua performance, no plano do seu desempenho. O ISFES, no âmbito dos seus, da sua atividade de melhoria contínua, já tinha pedido, aliás, uma universidade para trabalhar também neste segmento e nós estamos a fazer análises das componentes do sistema de distribuição na perspectiva da sua melhoria. E, portanto, entretanto, Sr. Presidente, creio que o meu tempo acabou, já passei um bocadinho o tempo que me era concedido e não quereria roubar mais o tempo aos senhores deputados. Estou agora disponível, Sr. Presidente, para aquilo que entender.
Obrigado, Sra. Ministra. Terá com certeza a oportunidade ao longo da audição para aprofundar mais estes aspectos, nomeadamente, presumo que os senhores deputados não deixarão também de esclarecimentos. Começamos então pelo Partido Socialista, pelo Sr. Deputado José Magalhães. 9 minutos, pedia que eu porei o relógio a funcionar, peço que todos contenham minimamente dentro do tempo. Sr. Deputado José Magalhães.
Senhor Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, registamos os 3 pontos abordados pela Sra. Ministra, sendo certo que o debate, segundo esta modalidade, permite juntar ao acervo inicial de questões qualquer questão que os deputados entendam relevante e, portanto, é um momento de grande interação entre a Comissão de Assuntos Constitucionais e o Ministério da Justiça, em todas as suas dimensões, como sabemos, são muitas. E gostaria de dizer que apreciamos o facto de ter dado a importância que merece à questão do plano de contingência para o setor da justiça, para as diversas áreas e sub-áreas do chamado setor da justiça, porque também aí é absolutamente necessário garantir a defesa dos direitos dos protagonistas, daqueles que prestam serviço nesta área, e dos cidadãos. E como se viu pela descrição que fez, é um, digamos, um labirinto de entidades com estatutos diferentes e com regimes diferentes. E importa seguramente continuar a apostar em esforços, diria, anormais de comunicação, ou esforços especiais de comunicação, para que as opções tomadas sejam compreendidas pelos destinatários e pelas destinatárias. Ouvimos-los na televisão a propósito da questão das visitas e da entrega de alimentos e de roupas lavadas recentemente, e, portanto, essa informação é absolutamente capital, e o encontrar de soluções, por vezes até de compromisso, é muito importante. Julgamos também que é preciso ter coragem e, portanto, a suspensão que foi feita de regime aberto é uma solução que, nos casos concretos em que se justifique, tem que ser adotada. Doa quem doer, e seguramente dói a quem poderia beneficiar do regime aberto e deixa de o poder, de tal poder acontecer. Simultaneamente, certas ideias que apareceram na imprensa, mais até como rumores do que como realidades, porque não conheço ninguém que aqui no Parlamento tenha apresentado propostas concretas, como redução extraordinária de penas, não sei ao abrigo de que figura jurídica, nem através de que órgão de soberania, são medidas para as quais até agora não vimos nenhuma forma concreta de idealização, concessão e menos ainda de realização. Julgo que seria difícil conceber uma medida dessas, que se assemelha mais a um perdão da competência do Sr. Presidente da República do que uma amnistia da competência da Assembleia da República, ou não conheço nenhuma figura mista, não é? Misto de amnistia, perdão. Portanto, temos que encontrar soluções realistas, sendo certo que sob jurisdição do Ministério da Justiça estão espaços fechados, incluindo prisões de alta segurança, em que se justifica um regime especial e em que, portanto, o regime prisional é particularmente duro e não é compatível com muitas horas de respiração externa e de recreio externo. Quanto àquilo que disse sobre o incentivo ao uso das ferramentas online, eu julgo que é um momento para exibir, mostrar e explicar, portanto, pedagogia, o que se alcançou nesta matéria. E sucede que o que se alcançou é muito, designadamente, na comparação com outros Estados da União Europeia, quando examinamos os indicadores comparativos que existem em sites da União Europeia. Mas isso, que é uma verdade objetiva e até subjetiva, não está na cabeça de muitas pessoas, que não têm ideia de que as coisas podem fazer assim e que, por razões de literacia, até digital e não só digital, pura e simplesmente não sabem como usar essas ferramentas. Esta é uma grande ocasião, por razões tristes, para fazer pedagogia nesta matéria e dizer às pessoas que a vida continua e, felizmente, há um meio de resolverem problemas concretos e importa explicar como e através de que meios concretos. Em relação ao plano de justiça mais próxima, só posso dizer que as medidas são tantas que, quando eu fui à página do Portugal.gov.pt para examinar cada uma delas, passei umas boas horas a examiná-las, porque são uma quantidade enorme, combinando medidas de pequeno alcance com medidas de grande alcance. Quer dizer, desmaterializar o processo penal é uma medida de grande alcance, obviamente. E discutir isto com base em dados estatísticos concretos é muito importante. Eu não vi isso ontem. Houve um grande programa no Prós e Contras, onde discutiram aspectos relacionados com o Estado da Justiça, e não vi a inundação do debate com estatísticas que estão ao dispor de qualquer um que consulte as páginas oficiais do Ministério e dos Serviços e até o Instituto Nacional de Estatística ou a Pordata. Porque, de facto, é impossível discutir esta matéria numa ótica de a justiça está lenta. Mas quantas justiças há na justiça? Uma coisa é a justiça penal, outra coisa é, dentro da justiça penal, os megaprocessos, é, no outro plano, as ações contra o Estado, em especial o fisco, e outra, o processo civil vulgar de Lineu. E, portanto, dizer que, porque temos resultados que são, de facto, significativos no processo civil, temos resolvido também os processos megaprocessos, não corresponderia à realidade, e a Sra. Ministra não o disse. Como disse o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, no passado sábado, no Jornal Expresso, há nessa matéria instrumentos. Agora, o Governo está limitado e o Parlamento está limitado no empurrar os decisores para a decisão. Isto é, não cabe à Assembleia da República fazer com que o Ministério Público utilize os meios que tem, para evitar megaprocessos e para fatiar a dificuldade para ter resultados em períodos muito, muito mais curtos, não perdendo o fio à meada e não perdendo as conexões. Mas isso, como ele diabos, consegue-se com um mapa, consegue-se com um fluxograma. Portanto, nesta matéria não temos meios, quer dizer, a Assembleia da República não pode fazer uma resolução a recomendar ao Ministério Público que aplique a lei. Ou uma lei a dizer que apliquem a lei. Aplique-se a lei. É uma regra que deve estar, não escrita, mas que é inteiramente evidente que a sua não aplicação tem um resultado, no mínimo, desastroso. A responsabilidade não é do Governo, a responsabilidade é de quem não aplica a lei. Por último, o caso da distribuição viciada. Eu julgo que no caso da distribuição viciada é bom que sejamos radicais, no sentido exato de que, havendo logos, portanto, havendo vestígios de tudo o que se passa, não há vestígio de uma coisa, é que não há sistema absolutamente nenhum à prova de manipulação humana. Se quem deve guardar não guarda, se quem deve guardar não guarda, não, é um problema humano, não é? Que se resolve através da justiça disciplinar e criminal. Seguramente não através da Assembleia da República, que não tem nessa matéria competência senão para fiscalizar, e fiscalizar pedindo que a auditoria, que é da competência do Conselho Superior da Magistratura, seja levada até ao fim e que o Governo apoie com todos os meios que possa mobilizar esse trabalho de auditoria, sem o que nós não poderemos, em rigor, dizer nada a não ser uma ficção que bebemos numa revista ou num jornal, plantada não sei por quem. Nós não faremos isso.
Peço que conclua, Sr. Deputado. Concluí. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Ministra, pedindo que possa prestar os esclarecimentos dentro de 14 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigada.
Peço desculpa, o que ficou acertado é uma vez e meia o tempo da pergunta, portanto, é o que ficou acertado. Se a senhora ministra não precisar de gastar tudo...
Sim. Portanto, não se preocupem, eu tentarei ser o mais concisa possível e responder o mais... Ora bem, Sr. Deputado Zé Magalhães, muito obrigada pelas questões que colocou, e há uma nota que é uma nota importante. Nós estamos, de facto, num momento de condicionamento de direitos. Mas é um condicionamento que é transversal. Todos nós, em nome de um bem maior, em nome da saúde pública, em termos de saúde pública, estamos neste momento, de facto, obrigados a seguir um conjunto de orientações que nos podem limitar na nossa ação. E, portanto, não só nós, como, obviamente, as pessoas que, por alguma razão, neste momento, estão privadas de liberdade ou que têm alguma outra, têm maior limitação ao nível dos seus movimentos. E, portanto, aquilo que é importante é que haja daqui uma pedagogia no sentido de que aquilo que estamos a fazer é absolutamente necessário e é para todos. Mas no que se refere, obviamente, à população prisional, nós, como eu disse logo no princípio, é uma população que está confinada, que tem necessidades especiais, que tem fragilidades especiais, porque normalmente tem já origem em grupos populacionais com problemas complicados do ponto de vista até da saúde e, portanto, terão níveis de imunidade eventualmente mais fragilizados e, nessa perspectiva, relativamente a essa população, nós temos que ter cuidados ainda mais apertados e temos também de ter a capacidade de ir avaliando à medida que, de acordo com a informação que for sendo obtida das instâncias nacionais e internacionais relativamente aos termos da propagação do fenómeno, temos obviamente condições para ir avaliando e para ir aqui ou ali atenuando ou agravando as condições em função das necessidades e da não propagação. Nós temos, neste momento, no sistema prisional, temos uma vantagem. É que já não temos sobrelotação como tínhamos em 2015. Nós, neste momento, temos no sistema prisional cerca de 12.600 pessoas, o que significa que, tendo nós, tendo aproximadamente 97% de população prisional, relativamente à nossa capacidade integral do sistema, temos, no entanto, ainda alguns estabelecimentos que têm a sobrelotação. E a maior preocupação tem justamente a ver com esses estabelecimentos onde há sobrelotação. Portanto, aí essa é a lógica que tivemos também agora, de evitar a contaminação, criando, por um lado, identificando um conjunto de estabelecimentos por onde haverá as novas entradas, o que significa que é mais fácil fazer a triagem e prevendo, desde já, a criação de dois hospitais de campanha para a necessidade de, eventualmente, se vir a tornar necessário, um no norte e outro aqui em São João, aqui em Caxias, aqui na zona no Hospital de São João, em Caxias. E, portanto, é basicamente isso que nós estamos a fazer. Quanto às medidas de flexibilização de que falou, da possibilidade de... Eu diria que, obviamente, são medidas, em princípio, ou serão medidas de graça, portanto, medidas que têm de ser tomadas pelo Governo e pelo Parlamento, que não vejo que neste momento haja que se justifique, teríamos que ter uma informação maior para encontrar justificação para elas. E depois, por outro lado, neste momento também, trata-se da forma como os senhores juízes aplicam as suas decisões. Portanto, o tipo de decisões que aplicam. Por exemplo, a questão da execução ainda de algumas prisões por dias livres gera-nos claramente problemas, porque são pessoas que entram e que saem no sistema, portanto, convinha, por exemplo, suspender isso, evitar que houvesse pessoas que estivessem a entrar e a sair sem que pudesse haver um controle efetivo dos serviços relativamente àquilo que está a acontecer. Estamos também a reforçar o número de pessoas da área médica, nomeadamente de enfermagem, nos estabelecimentos, para permitir uma maior triagem, enfim, estamos à procura de encontrar soluções que sejam adequadas, proporcionais e realistas em função deste fenómeno. A outra dimensão sobre a qual se pronunciou foi a da possibilidade que hoje temos e que não tínhamos de aceder a um conjunto de serviços na área da justiça online. Nós temos atualmente no portal da justiça a disponibilização de mais de 90 serviços online. O que significa que é possível ao cidadão, remotamente, aceder online e obter online um conjunto de informações que antes só obtinha presencialmente. Isso na perspectiva dos registros, mas também nos tribunais. Nos tribunais, a desmaterialização permitiu que agora os seus advogados possam remotamente, a partir das suas residências, aceder aos processos e à respectiva informação e também, agora, no quadro de justiça mais próximo, tornou-se possível isso às partes. E, portanto, também as partes podem elas aceder ao conteúdo dos processos, o que de alguma maneira facilita. Eu diria que a criação do Tribunal Mais, do Balcão Mais, circunscrevendo o acesso das pessoas às zonas específicas dos tribunais, e inviabilizando aquilo que era o vai e vem comum de pessoas entre os corredores, também neste momento facilita. Mas, em qualquer caso, os senhores mestrados, os senhores juízes, muitos deles fizeram eles próprios planos de contingência adequados à realidade específica que têm nas respectivas jurisdições e que pensam que, obviamente, melhorarão ou atenuarão os riscos de contaminação. Nós, relativamente à questão do acesso aos meios, à informação à distância, eletronicamente, temos a noção também de que temos sectores da população infoexcluídos ou com menor capacidade de acesso a esse tipo de serviços. E, portanto, aquilo que pensamos é trabalhar em articulação com as juntas de freguesia, para que as juntas de freguesia possam ajudar os cidadãos, como nomeadamente pessoas de mais idade ou pessoas excluídas do ponto de vista da sociedade digital, a obter essa informação. Informação com apoio, portanto, a obtenção de informação apoiada. Se referiu também a questão dos problemas associados à lentidão da justiça. E, de facto, nós temos hoje uma noção clara. Eu, em 2015, quando eu iniciei funções, o grande problema da justiça, do sistema judicial, era a lentidão. Era a lentidão, de facto. Ou seja, não se colocavam muitos problemas da qualidade das respostas judiciais. O problema que se colocava tinha muito a ver com a falta de atualidade, com a falta de tempestividade. E eu diria que esse problema em que nós trabalhamos concentradamente melhorou sensivelmente ao nível das várias jurisdições. Mas, como já disse aqui e repito, continuamos a ter problemas em dois segmentos que estão perfeitamente identificados e para os quais nós também procuramos já respostas. Um deles, a área administrativa, e como disse aqui, o Parlamento aprovou um pacote que eu penso que é relativamente consensual. Recordo-me ter falado, ter tido uma conversa, aliás com a senhora deputada Mónica Quintela, quando se falou dos pactos para a justiça, e em que havia uma grande coincidência entre as propostas que estavam feitas e publicitadas, que o Governo tinha apresentado e as propostas que o PSD apresentava nessa matéria. Portanto, este programa está quase todo implementado, a única coisa que nos falta fazer é agora, e tive uma reunião esta semana com a senhora Juiz-Presidente do STA, no sentido de se implementar os tribunais com competência especializada na área administrativa e na área tributária. Portanto, os contratos públicos, a jurisdição social, as execuções e as contraordenações. Então, basicamente, é aquilo que faltará e as questões relacionadas com o apoio ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Quanto à questão da distribuição e da viciação, do problema das distribuições poderem ou não ser viciadas. Eu, como disse, nós temos trabalhado numa lógica sempre de melhoria contínua do sistema. Nós tínhamos os sítios na primeira instância, fizemos uma primeira abordagem à segunda instância, conseguimos fazer passar os sítios para a segunda instância e, portanto, neste momento já se trabalha com os sítios na segunda instância e chegamos à parte do tribunal do STJ. Ou seja, os sítios neste momento é um sistema bottom-top, que permitam ao magistrado trabalhar do ponto de vista no sistema eletrónico, quer na primeira instância, quer na outra. O único problema que se pode colocar tem a ver com a própria literacia dos magistrados, que neste momento eu diria que no Supremo já há magistrados novos como eu, da minha idade, que portanto conseguem... Não são tão excluídos assim, mas haverá magistrados, pronto, com outro. Eu estou a dizer isto, mas estou a brincar, porque sou quase infoexcluída, digamos claro. Mas haverá, obviamente, outros dois magistrados com outra idade e, portanto, e com mais dificuldade na reconversão e que já não vão, no fundo, ser beneficiários das vantagens da informatização. Mas lá chegaremos com o tempo. As gerações vão substituindo e com o tempo nós lá chegaremos. Quanto à distribuição. Nós tínhamos já, como sabem, o sistema foi evoluindo. Nós nunca fizemos uma coisa de destruir tudo, da base para o topo. Porquê? Porque não tínhamos um sucedâneo imediato. Mas fizemos, ou seja, mantivemos a primeira a plataforma, mantivemos, digamos que é a capa, a estrutura de base, e fomos construindo sobre essa estrutura de base. E, à medida que fomos construindo, fomos percebendo que havia necessidades a preencher. E daí que tínhamos feito um conjunto de intervenções, por exemplo, no CITAF, Tínhamos feito um conjunto de intervenções, por exemplo, nos sítios, que tínhamos hoje já um módulo específico, um módulo diferente, um módulo novo para os senhores magistrados, do magistrados judiciais, que tínhamos também em preparação um módulo depois do Ministério Público e assim como um módulo para os mandatários. Mas no que diz respeito especificamente à distribuição, já em outubro do ano passado, o ISFES, que é o serviço responsável por esta área, tinha pedido a uma universidade que trabalhasse nessa perspectiva. Porquê? Porque, obviamente, este sistema é um sistema implementado em 2002, na primeira instância, que passou em 2008 para os tribunais superiores, mas que depois nunca sofreu alterações sensíveis. E, portanto, a lógica era fazer alterações sensíveis. O que é que nós pensamos neste momento? O meu convencimento é este. Eu não sou capaz de pensar na possibilidade de regressar às bolas, ao sistema das bolas, ao sistema do saco com as bolas. Além de mais, recordo-me sempre de umas coisas que se falava, aliás, ouvi falar muito recentemente de bolas quentes e bolas frias. É verdade que as bolas congeladas e bolas quentes. E, portanto, também nessa altura haveria problemas com as bolas. Os problemas não são de agora. Mas eu diria que o que este sistema precisa, seguramente, é de maior capacidade de escrutínio. Porquê? O registro da intervenção fica no sistema, mas provavelmente as partes, não tendo noção de como é que aquela distribuição foi feita, não têm razão para ter nenhuma suspeição relativamente à distribuição. E, portanto, o que é que nós pensamos fazer? Aliás, que tínhamos já em produção. Por um lado, a inclusão dos sítios, como sabem, publicita os atos de distribuição. É a inclusão nesse mesmo espaço que publicita os atos de distribuição a informação sobre o modo como a distribuição foi feita. Se foi integralmente automática, se teve alguma intervenção manual e, em caso afirmativo, com base em critério e quem a produziu, por um lado. Depois, por outro lado, a inclusão nessa mesma área dos magistrados que possam ter sido excluídos de um ato de distribuição ou incluídos indevidamente num ato de distribuição. Finalmente, a extensão, como sabem, isto acontece hoje nos tribunais de relação na primeira instância, portanto a publicitação nos sítios dos atos de distribuição, mas esse regime não foi ainda estendido ao Supremo Tribunal de Justiça. E é, aliás, vontade do Sr. Presidente Supremo que o seja. Portanto, a extensão deste regime, obviamente com estes melhoramentos, ao Supremo Tribunal de Justiça. Pensamos que isto seria uma boa forma de nós encontrarmos aqui um modelo que fosse um modelo mais transparente e que permitisse o maior escrutínio das partes dos intervenientes processuais. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Sra. Ministra, é um gosto poder estar aqui a conversar e suscitar-lhe as questões que irei falar. Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, e só... A Sra. Ministra falou da questão do PJ mais P, portanto o programa Plano de Justiça mais próximo e da diminuição das pendências. E não obstante o que disse, eu pergunto-lhe se efetivamente este decréscimo não é devido também à tramitação das próprias ações executivas, em que ao fim de 3 meses, todos nós sabemos, nos termos do 717, número 2, a linha C do Código de Processo Civil, não sendo encontrados bens ao devedor, por e simplesmente as ações executivas, que é o bolo, não é o vulgar de Limeu, porque no cível não há vulgar de Limeu, mas é portanto, o grande bolo e que saem, portanto, saem do sistema, fazendo diminuir drasticamente as pendências. Assim como os acordos de pagamento, agora já não ficam também como pendentes, portanto, e é dada a baixa do sistema. Queria também referir à Sra. Ministra, porque falou a quando da audição, por ocasião do Orçamento de Estado, da questão do regime do maior acompanhado, não obstante não ter agora falado nisto, mas para lhe dar aqui nota de viva voz que está a funcionar mal nos tribunais por 2 ordens de razões. Eu não sei se a Sra. Ministra tem noção ou se tem conhecimento que há cidadãos deficientes que podem votar, ou seja, ao ter sido revogado os institutos da interdição e das inabilitações, e como agora são só propostas as medidas de acompanhamento, um beneficiário que seja um deficiente profundo, porque não passa pela cabeça de um magistrado, ou se calhar das partes, requerer que não possam votar, mas estão, efetivamente, têm capacidade para votar. Portanto, isto está a acontecer. Assim como está a acontecer que, também como a senhora ministra sabe, é necessário que seja feita a necessária perícia médico-legal, portanto, audição pelo magistrado, e depois pela perícia médico-legal. A medicina legal, eu tenho dito isto reiteradamente, não dá vazão, não tem meios. Os psiquiatras da medicina legal não conseguem ver, vão às vezes a tribunais onde têm um dia de dois em dois meses para irem lá, e muitas pessoas, muitos beneficiários das medidas de acompanhamento, que ainda não chegaram a ser, vêm a falecer no decurso do processo, levando a que posteriormente seja necessário intentar ações ou para anulação de testamentos ou para atacar a ação de determinados atos. Portanto, isto aumenta muito a litigância. Isto só relativamente a estas questões, mas não podia deixar de falar, e eu vi com muita atenção o que referiu, o que a senhora ministra referiu relativamente à distribuição. O PSD tinha feito um requerimento para a senhora ministra ser ouvida precisamente sobre a questão da fiabilidade do sistema de distribuição eletrónica dos processos judiciais e aproveitando agora esta oportunidade regimental, tenho aqui várias questões a suscitar. O comunicado do Ministério da Justiça de 29 de fevereiro refere que as eventuais irregularidades, e registrei a forma simpática como se referiu a irregularidades, eu não lhe chamaria assim, mas que praticadas ao nível da distribuição processual que estão a ser investigadas e que atempadamente nos iriam ser comunicadas as conclusões. A primeira questão é se já há quaisquer conclusões da investigação que foi feita e que o Ministério da Justiça tenha conhecimento, porque é uma situação que está na ordem do dia, as televisões não falam de outra coisa. Isto está a minar de uma forma terrível e dramática a confiança do cidadão na justiça e, como já aqui foi falado, quem guarda aos guardas, e portanto é uma questão premente. O Governo refere também, portanto o Ministério da Justiça, que não tem registro de intrusão de natureza informática na distribuição eletrónica. No entanto, ela existiu, Sr. Ministro, não há dúvida nenhuma que estão aí, sabemos, e sem prejuízo da presunção de inocência, sabemos que foram distribuídos processos sem ser da forma como eles deveriam ter sido, portanto sem obedecer à tal aleatoriedade e à tal imparcialidade e isenção, ou seja, sem obedecer àquilo que era premente que obedecesse, que era por estrita observância do princípio do juiz natural. E, portanto, mesmo quando foi feita, e nós sabemos que o Código de Processo Civil e a portaria anexa permite que sejam feitas quatro espécies de distribuição, uma das quais a manual, e que isso tem que ficar registado e não está registado, porque se ficou registado, a questão é esta, se o sistema funciona, como é que o Ministério da Justiça, designadamente o IGFES, que está sob a tutela do Ministério da Justiça, não detectou, não descobriu manipulações, chamemos-lhe assim, estas manipulações que aconteceram ao nível da distribuição. E agora vejamos, como é que se processa? Eu já vi fazer a distribuição, portanto, com o Sr. Deputado José Magalhães estava a falar de revistas e tudo, eu já vi. Várias vezes pedi para estar presente. E quando alguém pede para estar presente é porque há dúvidas grandes sobre a forma como o sistema funciona. E essas dúvidas não são só dos advogados nem do cidadão, são também de intervenientes processuais, como é o caso do Ministério Público, porque também são públicas as vezes que o Ministério Público, todos nós aqui sabemos, em que o próprio Ministério Público pede para estar presente na distribuição. Não vou nomear processos, mas se o próprio Ministério Público, que está por dentro do sistema, pede, é porque sabe que ela é suscetível de ser manipulada e que não é tão linear e aleatória, certa e segura, fiável, como aparentemente se poderá crer. E então como é que funciona? Um funcionário judicial, a lei, portanto o Código de Processo Civil, refere que deve ser presidida por um magistrado. Nós presentemente temos dois atos de distribuição diários, às 9 e às 14 e às 16 da tarde, que devia ser presidida por um magistrado. No entanto, raramente é, porque já eu, às 2 por 3, já desisti de pedir, de requerer, porque a única vez que me foi deferido que pudesse assistir foi pelo atual Sr. Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, pelo Sr. Desembargador Azevedo Mendes, que deixou, porque todos os outros disseram que era uma intolerável, uma intolerável desconfiança no Tribunal. Está à vista a confiança que devíamos ter. Tenho esses despachos. E por isso, para poder ver, resolvi, tirei-me os meus cuidados e fui à distribuição, fui lá às horas e perguntei, encontrei alguns funcionários simpáticos que me explicaram. Então, o que é que se passa? O funcionário atribui, o funcionário introduz os dados que nós não sabemos quais são, nem temos forma de controlar quem está de fora, não sabemos quais são os nomes dos magistrados que são introduzidos, não sabemos qual é o número de processos. Se um funcionário introduzir apenas o número de um magistrado, ou obrigatoriamente o processo vai parar àquele magistrado, e nós que estamos de fora e que estamos a ver, como aconteceu até agora no sorteio do TSIC relativamente à Operação Marquês, estava lá toda a gente a olhar para o ecrã e aparece o nome. Portanto, nós estamos de fora, a distribuição informática é assim, os infos colhidos, como pelos vistos temos essa coisa em comum, da qual eu faço parte, não é? Podem pôr o ecrã, porque eu não percebo, não consigo controlar, porque não tenho hipótese, não tenho conhecimentos, não sou licenciada em informática, portanto não tenho conhecimentos para perceber, se nem eu, nem o cidadão comum, para sim, mas não posso ir, senhor deputado, para uma distribuição de um tribunal com perito atrás, nem sequer me deixam, me autorizam que haja uma intermissão no sistema, obviamente. Portanto, o que é que acontece? São introduzidos os dados, e no final sai, portanto, o número de um, é atribuído o processo. Já me aconteceu, e portanto, e falo com conhecimento de causa, e só por isso é que trago isso à colação, ter telefonado para os tribunais para saberem determinados processos sensíveis a qual era uma estrada que tinha calhado e terem-me dado uma informação e, posteriormente, quando é fixadas as pautas finais, portanto, quando é fixado no sítio, aparece um nome diferente. E eu pergunto, mas porquê? Fizeram uma nova... Ah, doutora, porque eventualmente já tinha tido uma intervenção antes e nós sabemos que a única forma de ser excluído, portanto, a única razão processual para ser excluído da distribuição é já ter tido intervenção ao nível de decisão, ao nível da aplicação das medidas de coação. Tudo demais, se o processo estiver baixado e voltar a subir com vista ao reenvio, vai parar ao mesmo desembargador, ao conselheiro, portanto, e não há distribuição. Nós sabemos que esse processo não vai sequer à distribuição. Passaram-se 9 minutos, portanto, há estas questões. Outra questão que não posso aqui, Sr. Presidente, deixar de colocar, a questão dos senhores juízes adjuntos. Ou seja, a distribuição é só feita por relatores, aos relatores, e é sempre a mesma dupla que a quem calham os processos. Nunca é feita a distribuição ao adjunto. Isso é absolutamente contraproducente em termos de regras de compliance de tudo. Porquê? Porque geram-se cumplicidades e confianças que leva a que articulem entre si, ou então, se não houver uma articulação entre si, que assinem de cruz. Eu não consigo perceber como é que foram constituídos cinco magistrados e não tenham sido constituídos arguídos cinco desembargadores, sim, não é? Ao que consta, e pergunto, e os adjuntos? E os adjuntos, só os relatores, porque a distribuição só se faz pelos relatores, portanto, não se está a fazer pelos adjuntos. Urge alterar a forma da distribuição, Sra. Ministra, e só com uma fiscalização e um escrutínio muito grande é que isso é possível, e isso é possível através de estarem presentes um número de pessoas, seja um magistrado, um Ministério Público, um advogado, as partes assim o quiserem, e com uma ata à parte para se saber porque é que...
Tem mesmo concluído, Sra. Deputada.
Porque é que determinado, muito obrigado, Sr. Presidente, porque é que determinado juiz foi levado a sorteio e porque é que não foi? Isto preocupa-nos muito. Nós queremos uma magistratura forte, independente, imparcial, mas séria. E para isso, eu digo muitas vezes, estamos uma vida inteira...
Ou a Sra. Deputada fé... tem
Vou
mesmo
terminar.
Concluir.
A fé é cega, acreditamos na Nossa Senhora de Fátima ou não, a confiança conquista-se e aqui perdeu-se a confiança na Justiça, Sra. Ministra. A confiança está perdida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Ministra, para responder, os mesmos 14 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora bem, Sra. Deputada Mónica Quintela, eu compreendo as suas apreensões. Gostava só de dizer uma coisa, dar-lhe nota de duas coisas. A primeira, como calculará, com o volume processual que nós temos, anualmente nós temos milhões de atos de distribuição, ou seja, distribuições cíveis, ou seja, nas várias jurisdições e nas várias áreas, depois ao nível dos vários, das várias instâncias, ao nível das redistribuições de processos e, portanto, há milhares de atos de distribuição que são praticados. Nós estamos neste caso a falar, e eu obviamente não quero diminuir a importância não quero diminuir a gravidade dos atos que possam ter sido praticados, sendo que há uma declaração que é preciso fazer, e qualquer um de nós aqui, jurista, deve fazer, que é: nós só conhecemos aquilo que nos é trazido pela comunicação. Nós não conhecemos os factos tal como eles existem no processo crime e penso que tal como eles existirão agora no processo de averiguações que está a ser elaborado pelo Conselho Superior da Magistratura. Pronto. O que sabemos é que no quadro de um processo criminal se terá surgido a suspeita de que poderia ter havido manipulação da distribuição. Mas quando se fala em manipulação da distribuição, não se fala numa intromissão no sistema informático. Aquilo em que se fala é, na atribuição de um critério, na atribuição àquele processo de uma qualidade que lhe permite ser distribuído por um critério que não existe de facto. Aí não temos uma intervenção no sistema informático. O que é que, por isso é que a nossa proposta é no sentido de cada vez, porque hoje, obviamente, o Código permite as situações, a lei já permite situações de atribuição de processos a magistrados em concreto, por isso é que uma das nossas propostas é no sentido de cada vez em que haja uma atribuição e não uma distribuição, ficar explicitado na página pública, dos sítios, onde estão identificados, ou estão elencados os atos de distribuição, ficar explicitado que naquele caso houve uma atribuição e os fundamentos da atribuição, para permitir aos interessados se indicarem. Portanto, ou seja, um sistema de alerta que permita depois verificar se não, se a senhora aqui está adequado, aqui não está adequado. Quanto à questão disse-me que a distribuição são os presidentes, que eram só os presidentes, aos relatores, perdão, e que... Ora bem, mas efetivamente há um princípio de acordo com o qual a distribuição é do relator e os outros dois têm um critério pré-estabelecido de identificação. Portanto, são os outros, exatamente, portanto, é questão de precedência. Portanto, não há nenhuma razão para haver distribuição também pelos outros. É este servidor relator e, obviamente, os asas serão aquelas pessoas que estiverem imediatamente a seguir a esse na ordem da antiguidade. Pronto, portanto. Eu confesso que isso não vejo razão para mudar. Porquê? Porque nós temos um critério pré-definido. Aliás, o princípio do juiz natural, aquilo que postula, não é propriamente que tenha que haver uma distribuição aleatória sistematicamente, mas é apenas que tenha que haver critérios objetivos na distribuição. É assim que os franceses foram eles que inventaram. Os juízes presidentes das circunscrições afetam eles os processos, mas afetam de acordo com critérios que são públicos, toda a gente conhece, e critérios que podem ir até esse que eu lhe referi há bocadinho. É, há um senhor magistrado que já trabalhou em várias vezes em processos com estas características e, portanto, ele estará à vontade para o fazer. Obviamente, isto pressupõe confiança. Há um sistema em que há um histórico de confiança na forma como os juízes presidentes trabalham e também, obviamente, o sistema é público e é absolutamente escrutinável por toda a gente. Portanto, essa questão não se coloca. Por isso, para dizer o quê? Isto para lhe dizer que, relativamente ou pela questão da intrusão, não há propriamente intrusão. Não há aqui um problema de intrusão no sistema informático. Eles não mexem no sistema informático, não alteram o sistema informático. Não. O que eles fazem é, de acordo com aquilo que nós sabemos, com as notícias que existem, e eu digo sempre de acordo com as notícias que existem, porque obviamente eu tenho que respeitar a presunção de inocência daquelas pessoas também, não é? De acordo com as notícias que existem, aquilo que acontece é que se atribui a certos processos características que eles não têm. Pronto. Ou trata-se certos processos de acordo com critérios que naquele caso não se verificam. E, portanto, eu acho que isso se resolve tornando claros ou divulgando os critérios que levaram à distribuição de processos fora da distribuição aleatória. Quanto ao regime do maior acompanhado, o regime do maior acompanhado disse-me que corre mal. Nós temos, no Ministério da Justiça, feito a monitorização do regime. Nomeadamente, como sabe, fez um ano agora e, portanto, procuramos sempre ir acompanhando aquilo que se passa, quer ao nível da primeira justiça, mas essencialmente aquilo que se passa ao nível dos tribunais de relação. Percebemos que há, obviamente, problemas associados ao princípio do processo, à circunstância das pessoas, dos seus magistrados, terem trabalhado sempre com base num paradigma anterior que ainda está, de alguma forma, incrustado na sua consciência e que pode afetar o modo como. Agora, quanto à questão que me colocou de pessoas deficientes poderem votar, senhora deputada, eu estou de acordo em que eles possam, desde que eles tenham compreensão e vontade suficiente a poderem votar. Hã? Eu peço-lhe desculpa, eu acho que justamente a mudança de paradigma está aqui. A mudança de paradigma que nós alcançamos através do maior acompanhado é essa. É justamente a de que o juiz deve, no caso concreto, permitir que aquela pessoa pratique todos os atos pelos quais tem capacidade. Aliás, a Convenção das Nações Unidas relativamente às pessoas com incapacidade, justamente aquilo que privilegia é o princípio da capacidade. É preciso aproveitar a capacidade, é preciso respeitar a capacidade das pessoas. Se me diz, é um deficiente profundo, tem condições para querer entender, aí há um erro de aplicação da lei. Aí pode haver um erro de aplicação da lei, desde que esteja demonstrado do ponto de vista médico que aquela pessoa efetivamente não teria aquelas condições. Mas pronto, mas para isso, obviamente, há os recursos, o sistema não se fecha em si, o sistema tem válvulas de escape e permite corrigir esse tipo de problemas. Há outros problemas que nós já identificamos, relativamente aos quais nós temos estado também a tratar e a acompanhar. Quanto aos exames médico-legais, eu gostava de dizer que o Instituto de Medicina Legal, sob a direção do Sr. Professor Corte Real, fez uma verdadeira revolução. Ou seja, nós tínhamos no Instituto de Medicina Legal centenas de relatórios, não só de exames por fazer, como de relatórios médicos por produzir. E nós tínhamos também o Conselho Médico-Legal atrasadíssimo. Neste momento, não. Sr. Deputado, eu vou fazer-lhe uma coisa, se me permitir. Eu vou mandar-lhe os dados sobre a evolução do Instituto Médico-Legal e daquilo que são os exames que estão para fazer. Outra coisa, se me disser, pode dizer-me é, não, mas há gabinetes médico-legais que podem ter atrasos. Sim, pode ser que haja, pode ser que existam, mas tudo aquilo que diz respeito ao Instituto Médico-Legal, senhora deputada, o Instituto Médico-Legal, neste momento, trabalha com o maior das tempestividades. Quer nesse domínio que está a falar, sim, quer noutros domínios que são igualmente domínios importantes. Mas eu mando-lhe os dados, Sr. Deputado, dir-me-á se tiver até situações que me possa indicar em que as coisas não estejam a correr bem. Eu agradeço que me diga, porque eu obviamente tenho todo o interesse em que as coisas funcionem bem e em transmitir ao Instituto de Medicina Legal as dificuldades que surgem em determinadas áreas. Perguntou-me se haveria, se quanto à questão das ações executivas, da redução de dependências, eu disse logo no princípio, quando falei da modernização, disse-lhe que a modernização não era o único fator. Há, de facto, vários outros fatores que concorrem para este resultado. Mas eu diria que esta questão das ações, bem, aliás, em boa verdade, se nós fôssemos aplicar a regra do artigo 551 aos processos executivos, nós neste momento não tínhamos os números que eu estou a falar aqui agora. Porque de facto só contariam os processos executivos que estão efetivamente no tribunal aguardando decisão judicial. E provavelmente, eu não sei dizer, talvez o Sr. Conselheiro tenha mais indicação, seja mais capaz do que eu de dizer quantos processos nós teríamos executivos nesta altura, mas não teríamos nem um décimo daquilo que estamos agora aqui a referir, porque a maior parte dos processos estariam nos agentes de execução e não estão propriamente nos tribunais à espera da prática de dados. Quanto às conclusões dos processos, bem como sabe, ao nível do problema que surgiu, há duas intervenções diferentes. Há uma intervenção na área criminal da responsabilidade do Ministério Público. Eu não tenho condições para dizer quando é que o Ministério Público terá o processo concluído, mas eu estou convencida de que não será, que será a breve trecho. Há depois uma outra intervenção, que é a intervenção do Conselho Superior da Magistratura. E eu devo também explicar aqui aos senhores deputados para tornar claro uma coisa que é esta. Quando estes factos todos acontecem, eu verifico que, obviamente, depois de ter feito as indicações na minha área, na área que é da responsabilidade do Governo, que é a área do sistema, depois de ter percebido que não havia um problema com o sistema, eu percebo que os problemas que podem existir estarão a ser tratados ou na perspectiva criminal ou então na perspectiva disciplinar. para a qual é competente o Conselho Superior da Magistratura. E, portanto, obviamente, aquilo que me competia era dar tempo ao Conselho Superior da Magistratura, no quadro de uma relação normal, institucional, normal e de respeito institucional, dar tempo ao Conselho Superior da Magistratura para fazer as suas indagações e para apresentar os resultados. Houve, já foi o Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura, fiz uma conferência de imprensa semana passada, terça-feira, penso eu, quarta-feira, a dar nota dos resultados preliminares a que tinha chegado e que levou ao Conselho Superior da Magistratura, que por seu turno decidiu a instauração de processos disciplinares. Pronto. E penso eu, não estou certa, mas terá também decidido alargar a sindicância, digamos, a vários tribunais da relação. Pronto. Eu também espero, e foi um pedido que eu fiz até publicamente, esperaria que os resultados dessas indagações sejam rápidos, mas como compreenderá, não dependem do Ministério da Justiça, nem o Ministério da Justiça pode impor ao Conselho Superior da Magistratura, que eu acho que neste momento tem revelado o máximo interesse no esclarecimento destes factos, nem o Ministério da Justiça iria agora pressionar o Conselho Superior da Magistratura no sentido de apresentar resultados com datas específicas. Não haverá juiz a presidir a distribuição, mas a regra é essa, a regra é que devia haver juiz a presidir a distribuição. Efetivamente, devia haver. Eu acho que há aqui vários juízes que passaram muitas tardes a presidir distribuições. Está aqui um, está ali, ou estão ali pelo menos de mais dois, que passaram muitas tardes a fazer distribuições, que não eram eletrónicas sequer. Eram com base no sistema da bolinha, da bola, as bolas do saco das bolas. Mas, efetivamente, se não estão, deviam estar. Há, de facto, aí o incumprimento de um dever funcional. Diz a senhora deputada, e bem, que, obviamente, não tendo o domínio do ponto de vista de conhecimentos informáticos para perceber o que está a acontecer, bem, eu acho que nós aí temos no mínimo que confiar em que o sistema está a funcionar, e também lhe devo dizer que relativamente às bolas seguramente não consegui perceber se elas estavam quentes ou estavam frias. Isto é para sermos francos. Também não percebia. Relativamente às bolas, quando se tirava as bolas dos sacos, também não sabia se elas estavam completamente neutras, se a temperatura era igual ou se por acaso havia uma bola mais quente ou outra bola mais fria, porque era assim que se faziam nessa altura as manipulações. Diga? E é justamente por essa razão que nós estamos a fazer as alterações que nos propusemos e que acabei de explicar à senhora deputada. Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, senhora ministra. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Manuel Pureza, também 9 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado.
Peço desculpa, Sr. Deputado, 8 minutos.
Eu quis deixar passar, tinha 1 minuto de bónus, mas cumprirei os 8 minutos. Sr. Ministro, muito boa tarde. Boa tarde também à equipa que a acompanha, ao Sr. Secretário de Estado, e às senhoras e aos senhores deputados. Sr. Ministro, os sinais de crise no setor da justiça são uma coisa muito séria e devem ser discutidos com a maior seriedade, e este é o lugar certo para o fazer. E por isso mesmo gostava de interrogar sobre algumas das questões que já foram objeto aqui de alguma abordagem, e também de anunciar às senhoras e aos senhores deputados que há cerca de meia hora, mais coisa menos coisa, o grupo parlamentar que aqui represento deu entrada de um requerimento para que será discutido quando o Sr. Presidente entender mais adequado, mas que vai no sentido de propor a realização de uma audição pública sobre a transparência na justiça, porque nos parece que é também obrigação desta Comissão e do Parlamento não se aliar da discussão que é preciso fazer sobre justamente essa temática central da garantia de transparência, da garantia de isenção no sistema de justiça, sem interferir abusivamente no Poder Judicial, mas assumindo todas as responsabilidades que cabem ao Parlamento no sentido de garantir a realidade do Estado de Direito. Sra. Ministra, queria colocar-lhe algumas questões muito concretas sobre a condição, sobre esta questão, tendo em conta que é o Ministério da Justiça que tem responsabilidades sobre o sistema informático de distribuição de processos. E a primeira pergunta é exatamente essa. Porquê é que é o Ministério da Justiça que tem essa competência e essa responsabilidade? Porquê é que não é o Conselho Superior da Magistratura? Qual é a razão que... Enfim, é uma coisa que vem do passado, certamente, mas certamente me poderia elucidar sobre esta, a razão de ser desta, enfim, desta superintendência, digamos assim, do Ministério da Justiça sobre o sistema de distribuição de processos. Segundo lugar, quando é que o algoritmo começou a ser elaborado e por quem? Escolhido por quem, em função de que critérios? Qual é que foi a interlocução que no processo de elaboração do algoritmo foi estabelecida entre a equipa técnica, digamos assim, e os responsáveis políticos? E que responsáveis políticos foram esses? Designadamente, ao nível do Ministério da Justiça, quem é que, quem, não necessariamente no sentido nominal, mas quem no sentido funcional, é que acompanhou esse processo de construção do sistema informático de distribuição de processos? O secretário-geral do Ministério da Justiça teve algo, o secretário-geral do Ministério da Justiça, Sra. Ministra, teve alguma interlocução, alguma participação, algum envolvimento neste processo? Se sim, desde quando? Terceira pergunta. Diz a Sra. Ministra, ou melhor, disse o Ministério da Justiça, em 27 de Fevereiro, que as irregularidades estavam a ser investigadas. Muito bem. Eu queria saber, Sra. Ministra, quem é que vai fazer essa investigação? No que diz respeito ao Ministério da Justiça, porque, evidentemente, o Conselho Superior da Magistratura está a conduzir a sua parte de averiguação, mas queria saber exatamente quem é que vai fazer essa averiguação. Do lado do Ministério da Justiça, é uma equipa técnica, o que é que é? Quem é que está a fazer essa investigação? E, finalmente, a última questão que lhe queria colocar neste bloco de perguntas é qual é que vai ser a amplitude espacial e temporal da dita investigação, concretamente? Vai estar em causa apenas aquele conjunto de factos que foram objeto de notícia nos jornais, nos órgãos de comunicação e, portanto, que se prendem estritamente com o Tribunal da Relação de Lisboa, ou serão outros tribunais da relação, será o Supremo Tribunal de Justiça, ou os tribunais superiores, ou o conjunto dos tribunais, porque a resposta a esta questão parece-me ser importante, tendo em conta, digamos, a insegurança que estas notícias geraram na generalidade dos cidadãos relativamente à fiabilidade do sistema de distribuição de processos. E também no tempo, ou seja, vai a investigação ficar cingida a este tempo presente em que ocorreram, tempo presente próximo, digamos assim, em que ocorreram estes factos, ou vai recuar no tempo para averiguar se isto é uma cultura viciada do ponto de vista da distribuição de processos? Eu ouvi com muita atenção o que disse a Sra. Deputada Mónica Quintela e, portanto, há no meio judicial, digamos, vamos pôr a coisa desta maneira, um diz-se que diz-se, que é muito mais do que diz-se que diz-se, no sentido de que há, digamos, uma cultura instalada que precisa de ser corrigida. E, portanto, se é só à Hollywood aquele caso para que o sistema continue a funcionar como funciona, ou se é a própria cultura instalada que é preciso averiguar, e gostava de perceber qual é a orientação que a Sra. Ministra tem. Finalmente, queria acrescentar, nestes 8 minutos, queria acrescentar 3 perguntas. A primeira diz respeito aos planos de contingência aplicados aos estabelecimentos prisionais. A Sra. Ministra referiu-se a isso e, a nosso ver, de maneira muito aceitável, mas enfatizando, naturalmente, a dimensão de interlocução ou de interação entre o interior dos estabelecimentos prisionais e o exterior. Compreendemos isso, porque são as cadeias de transmissão que estão em causa. Mas há uma outra dimensão que, evidentemente, todas e todos temos aqui consciência, é que, no momento em que for necessário aplicar uma resposta mais robusta no plano de contingência, o interior apenas dos estabelecimentos prisionais é o que é. E, portanto, era muito importante perceber que garantias é que o Governo nos dá de que a maneira como se processa o cotidiano, desde logo do ponto de vista logístico, na generalidade dos estabelecimentos prisionais, se isso dá a garantia às pessoas, aos reclusos, às suas famílias, à sociedade em geral, de que há condições para combater eficazmente a propagação da epidemia. Segunda destas 3 perguntas. No Orçamento de Estado, Sra. Ministra, o Governo anunciou o fim do outsourcing em matéria de prestação de cuidados de saúde nos estabelecimentos prisionais. Queria que a Sra. Ministra nos fizesse um ponto da situação sobre essa matéria. Designadamente, se já não há novas contratualizações em regime de outsourcing e se está garantido que quando terminarem os contratos atualmente em vigor com regime de outsourcing, se há garantia de que no imediatamente subsequente, há a garantia de que haverá prestação de cuidados de saúde em regime de contratualização, entre aspas, normal. E, finalmente, última pergunta. Sr. Presidente, ficarei dentro do limite dos 8 minutos e não precisarei de 1 minuto de bónus. Queria perguntar-lhe, Sra. Ministra, algo sobre a avaliação de desempenho do Corpo da Guarda Prisional. Houve uma ausência de avaliação de desempenho, tanto quanto julgo saber, entre 2014 e 2018. E em dezembro de 2018 houve um despacho do então Diretor-Geral que atribuía pontos a alguns profissionais da Guarda Prisional desde 2014 e a outros desde 2016. A pergunta que lhe queria colocar é qual é o regime de avaliação de desempenho dos guardas prisionais que vai estar aí a ser aplicado no presente ano. E é tudo, Sr. Presidente. Tenho 15 segundos de crédito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então à Sra. Ministra, pedindo que se contivesse dentro dos 12 minutos. Obrigado, Sra.
Sr. Deputado General Pereza, muito obrigada pelas suas perguntas. Eu estou de acordo em que há um conjunto de sinais que vêm do sistema da justiça que justificam uma preocupação externa e interna. Pronto. E que queria também dizer-lhe que, quer do interior do sistema, não só a maior parte das pessoas têm essa percepção, como vê, o Conselho Superior da Magistratura tem, de facto, uma percepção muito aguda disso e está determinado a perceber o que é que se passa. Quando fala das averiguações a que eu me referi, não são averiguações feitas pelo Ministério da Justiça, por uma questão de competência. Perguntou-me porquê que o Ministério da Justiça é que é o responsável pelo sistema informático. Porque, no modelo português, de facto, o governo é o responsável pelo sistema, pela manutenção do sistema, por tudo aquilo que o senhor perguntado aqui. Porquê que a obra no tribunal não sei o quê não está acabada? Porquê que, ou seja, são as infraestruturas físicas, as infraestruturas tecnológicas e tudo aquilo que é infraestrutural. O Governo tem essa responsabilidade. Os Conselhos das Magistraturas, o Conselho Superior da Magistratura tem recentemente a autonomia financeira e passou a fazer também o pagamento das remunerações dos magistrados. Mas isso é uma coisa muito, mas muito recente mesmo. Ou seja, o nosso modelo evoluiu assim. É um modelo que, repare, no nosso caso até, eu diria que os conselhos, portanto, se há situações em que há conselho, em que os conselhos superiores têm mais poderes que o nosso, mas também há situações em que têm bastante menos. O modelo português é historicamente um modelo assim. O Ministério da Justiça, o Governo é responsável pelo sistema, pelas bases, pela criação das bases do sistema. Se me pergunta como é que, e pergunta porquê, que é responsável pelas bases do sistema...
Sendo assim,
eu pedia só que não houvesse diálogo.
Pronto, ok. E sendo responsável pelo sistema, faz a indagação a respeito do a indagação do Ministério da Justiça incide sobre o sistema, sobre o estado do sistema, digamos que sobre a inviabilidade do sistema e sobre as hipotéticas intrusões ou alterações que possa haver. Pronto. Ora bem. Nós não temos, de acordo com os estudos que foram feitos, as análises que foram feitas por nós, não há nenhuma evidência de que neste caso tenha havido uma intrusão no sistema. O que há é a utilização, o que pode ter havido, é a utilização de um critério, ou seja, há uma mentira, no fundo. O que eu faço é mentir ao sistema. Ó, Sr. Deputado, é um bocadinho como o Sr. Deputado estar aqui e, por exemplo, ter um sistema em que faz uma assinatura e alguém assinar por si. Eu peço desculpa, não quero. O que eu quero dizer-lhe, ó, Sr. Deputado, eu peço desculpa, é só para explicitar. É uma coisa hipotética, é só para lhe dizer, não está em causa o sistema, o vosso sistema, seguramente nessa altura não estará em causa o sistema de confirmação das presenças, aquilo que está em causa é um uso abusivo, é uma má utilização por alguém do sistema, certo? E foi isso que nós identificamos neste caso em concreto. Quem é que está a fazer a indagação e porquê? é porque esse uso abusivo resulta, se houver, a ter havido esse uso abusivo, isso implica uma má conduta que é relevante na perspectiva disciplinar. Ou seja, esse mau comportamento, se assim se pode dizer, é um comportamento que tem uma valoração nem sede disciplina. E aí a competência já não é minha, a competência é do Conselho. Por isso é que eu deixei o Conselho intervir. Deixei, obviamente, tinha que deixar. Por isso é que o Conselho, porque isso é que a intervenção foi do Conselho, e o Conselho teve o seu tempo para fazer a análise, para tirar as primeiras conclusões e para depois, então, decidir abrir os processos disciplinares, tal como decidiu abrir. É verdade que nós podemos ter, é possível abrir-se uma discussão em torno da garantia da transparência e das condições de isenção no exercício das... Mas eu diria também que muitas destas matérias estão vertidas nos estatutos. E também lhe acrescento que, do meu ponto de vista, aquilo que eventualmente pode estar a faltar é uma estrutura que não se dedica apenas a sancionar disciplinarmente, mas que se dedica a prever, do ponto de vista da deontologia, a prever comportamentos e a fazer alertas. Como existem vários sistemas, como existem vários modelos. Olha, o modelo americano, que pode não ser exemplar para tudo, neste aspecto é exemplar. Porque, de facto, os vários Estados têm conselhos, que são conselhos que se dedicam meramente à deontologia, digamos que à percepção, à antecipação de fenómenos que possam ocorrer e que emitem recomendações. Pronto, emitem recomendações, quer para os magistrados, quer para as estruturas que fazem a monitorização. Dizer, olha, é preciso monitorizar isto porque pode acontecer aquele fenómeno em função, por exemplo, da adoção deste princípio, da adoção desta regra ou da adoção deste mecanismo. Eu diria que entre nós, provavelmente, isso podia ser um mecanismo que faria falta. Mas digo também que há um outro aspecto que é relevante, que é pode passar um bocadinho ao lado, mas pode ter aqui alguma relevância, que é a questão do controle dos dados do sistema judicial. Não passaria muito por aqui, ou seja, esta questão não tem muito a ver com isso. Mas, como sabem, o Governo apresentou na legislatura passada ao Parlamento uma proposta de que não só... transpunha para a ordem interna portuguesa uma diretiva europeia em matéria de dados de investigação criminal do sistema judicial, como a esse propósito criava, no fundo, um modelo de governance do sistema judicial, que era também, dos sistemas de informação, que era também um sistema que permitiria fazer alguma sindicância periódica. Como sabe, esse diploma foi efetivamente aprovado pelo Parlamento, mas foi vetado pelo Sr. Presidente da República. Nós rapidamente retomaremos isso para ver se conseguimos encontrar aqui uma solução que também, de alguma forma, possa dar uma resposta mínima a essa questão que colocou aqui agora. A questão do algoritmo. Quando é que o algoritmo começou a ser elaborado? Por quem é que escolheu? Que critérios? Quem é que esteve envolvido? Bem, eu, para falar a verdade, acho que nesta sala, provavelmente, a pessoa que está mais à vontade para responder a isso será o Sr. Doutor, o Sr. Deputado Gema Galhães. Em qualquer caso, devo dizer que tudo isto acontece em 2000. Deixa-me lá dizer, o que sei do que estudei, porque fui obrigada a estudar, este primeiro algoritmo é criado em 2000, e provavelmente, 2000, pronto, no ano 2000. E, portanto, pode dizer-se, provavelmente, está desatualizado, na sua composição está desatualizado. Quem é que escolheu com base em critérios? Isto foi muito trabalhado entre a equipa que, na altura, na Direção-Geral de, como é que é, DGSI, a Direção de Serviço Informático, o Ministério da Justiça, e os conselhos e o governo, portanto a estrutura obviamente dependia do governo, mas foi basicamente aí que as coisas foram definidas. E depois o mesmo modelo é transposto em 2008 para os tribunais da relação, na medida em que não havia, penso que não terá havido entre uma altura e outra, nenhuma de dificuldade ou nenhuma contestação ou nenhuma situação que justificasse a revisão. Nós pensamos que, considerando o tempo em que esse algoritmo foi estabelecido, que é preciso revisitá-lo. E nessa perspectiva, aliás, como lhe disse, em outubro tínhamos já pedido uma intervenção de uma universidade, do técnico, para nos ajudar a trabalhar nesta questão relacionada com o algoritmo. Perdão? Secretário-Geral. Não há secretário-geral. Pergunta-se o secretário-geral do Ministério, políticos, quem foram os políticos, quem foram os... Senhor deputado, eu, francamente, em 2000, no ano 2000, eu estou convencida de que o secretário-geral não terá tido a ver com isso, o secretário-geral do Ministério. Porquê? Porque isto era tratado por uma estrutura que tinha autonomia já no Ministério. Portanto, não estou a ver que o secretário-geral tivesse alguma ligação algum envolvimento nesta matéria. Eu penso que já lhe respondi à questão das irregularidades. O comunicado que falo é uma coisa muito estreita, limita-se às questões de tecnologia, às questões que são da nossa responsabilidade, não avançam para as outras questões que são da responsabilidade do Conselho Superior da Magistratura. Pergunta se vai a investigação recuar no tempo. A indicação que nós temos é que, ponto 1, a investigação se estenderá a outros tribunais da relação e que, de facto, também se estenderá no tempo. Não sei exatamente quantos anos haverá a indicação sobre isso, mas a informação que o Conselho Superior da Magistratura dá é nesse sentido. A única coisa que posso dizer é que nós, na parte tecnológica, estamos a dar ao Conselho Superior da Magistratura todo o apoio que nos tem sido pedido. Estabelecimentos prisionais e planos de contingência. É óbvio que nós temos uma logística para impedir a propagação. Por um lado, temos nestes estabelecimentos que identificamos como estabelecimentos de entrada, temos espaços específicos para isolamento, ou seja, para a primeira fase daquele isolamento profilático que é preciso fazer. Depois, óbvio, também lhe disse que estamos a reforçar o número de enfermeiros que, para podermos fazer um acompanhamento mais próximo da situação dos detidos e da respectiva evolução. Disse também já aqui que temos dois espaços, um lá em cima, em Santa Cruz do Bispo, e outro aqui em Caxias, no Hospital de São João de Deus, para onde pensamos evacuar as pessoas no caso de se tornar necessário. Perguntou-me também se são novas contratações. Se iríamos fazer. Sim, o outsourcing de facto acabou. Nós temos neste momento a autorização para contratar médicos e enfermeiros. Como sabe, nós alteramos o ano passado o quadro porque o número de contratações que fizemos em termos de enfermeiros preencheram o quadro todo. Nós, no imediato, aquilo que iremos fazer, temos disponibilidade para isso, é contratar diretamente em regime de avença. A grande dificuldade que temos é mesmo ao nível do recrutamento, quer ao nível de médicos, mas sobretudo ao nível de médicos. Essa é, de facto, a grande dificuldade que nós temos. Quanto à questão da avaliação do desempenho do Corpo da Guarda Prisional, qual vai ser o regime este ano? O Corpo da Guarda Prisional, tanto quanto sei, está abrangido pelo regime geral do CIADAP. E, portanto, o Corpo da Guarda Prisional, relativamente ao ano passado, será avaliado de acordo com as regras gerais do CIADAP. Não vejo que seja possível. Diga? Dois anos. Portanto, será.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Ministra. Conseguiu, pelas minhas notas, responder às questões várias que o Sr. Deputado colocou. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. Peço também que se contenha dentro dos 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Eu não pude assistir à intervenção inicial da Sra. Ministra porque, em simultânea com esta reunião, está a decorrer a audição regimental do Sr. Ministro da Defesa Nacional, noutra comissão que me obrigou, desta concorrência ministerial, a desdobrar-me entre as duas comissões a que pertenço. Eu ia colocar algumas questões concretas. Começando sobre um problema que tem vindo, que já foi aqui referido por vários deputados e para a Sra. Ministra, que tem a ver com o sistema informático. Eu lembro quando era muito jovem, fiz um curso de informática para ter as primeiras luzes e a primeira coisa que me disseram é que os computadores nunca se enganam, os computadores não erram. E, portanto, há a haver viciação de resultados por via de um sistema informático. Não é por intencionalidade humana, não é porque haja erros no computador, é porque efetivamente alguém quis interferir no sistema de forma a falsear resultados. E portanto, a questão que importa aqui refletir é quem é que tem a possibilidade de influenciar resultados e de adulterar um sorteio. E aquilo que importa aqui delimitar é responsabilidades, ou seja, quem é que de acordo com a forma como o sistema está instalado e quem o detém e quem o utiliza, quem é que tem a possibilidade real de poder, querendo, falsear resultados, de o poder fazer. E essa delimitação de responsabilidades é fundamental para que nós podamos, de facto, possamos acertar na fiscalização que se impõe relativamente a essa matéria. Quem é que fiscaliza o funcionamento do sistema informático e quem o utiliza? E creio que isso é que, efetivamente, teria a maior utilidade ser do nosso conhecimento. Ora bem, há outras questões que eu gostaria de colocar. Uma diz respeito à questão da remuneração dos defensores oficiosos dos tribunais. Há uma lei que foi aprovada nesta Assembleia que determina que haja uma atualização anual por portaria do Ministério da Justiça das tabelas remuneratórias dos defensores oficiosos. Ainda não tivemos conhecimento de que haja essa portaria tenha sido publicada e, efetivamente, há uma lei que o determina. E gostaria de saber quando é que o Governo tenciona, efetivamente, proceder à publicação de uma portaria ministerial que proceda à atualização das tabelas de honorários a pagar aos advogados que asseguram a defesa oficiosa dos arguídos que não têm defensor. E que essa defesa é assegurada por via de nomeação oficiosa. Uma outra questão que queria colocar diz respeito ao ponto de situação do Estatuto dos Funcionários Judiciais. É um longo processo. Na legislatura anterior houve a aprovação de estatutos relativamente a alguns intervenientes no sistema de justiça, designadamente dos juízes e dos magistrados judiciais. Foi também publicado o Estatuto da Polícia Judiciária, enfim, com mais ou menos críticas, mas o Estatuto dos Funcionários Judiciais emperrou e nunca foi desbloqueado. No último Orçamento de Estado houve uma decisão desta Assembleia de desbloquear uma questão muito pontual, que tem que ver com a integração do suplemento de recuperação processual do vencimento, que tinha sido mal feita pelo Governo, ou seja, que se traduzia na prática numa perda de remuneração mensal por parte dos funcionários judiciais. No Orçamento de Estado para 2020, essa integração foi determinada em termos corretos, em termos adequados, mas essa é uma questão pontual, porque a questão de fundo, que tem que ver com o Estatuto dos Funcionários Judiciais, depois de uma quebra de negocial com os sindicatos respectivos, gerou-se um impasse e não se passou dali. E, portanto, gostávamos de saber qual é o ponto da situação relativamente à negociação do Estatuto dos Funcionários Judiciais, porque essa questão não pode efetivamente ficar esquecida, não pode ser eternamente protelada, como efetivamente tem vindo a ser. Uma outra questão tem que ver com os assessores, os assessores dos juízes dos tribunais judiciais. Essa é uma matéria que consta do Estatuto dos Magistrados Judiciais, aqui aprovada, a existência de gabinetes de assessores que permitam, cuja utilidade é manifesta, não é? É reconhecida há muitos anos a necessidade dessa conveniência da existência de assessores que permitam libertar os juízes de tarefas que eles hoje têm que desempenhar e permitir que se concentrem efetivamente nas decisões que têm que tomar, de natureza jurisdicional. Esse reconhecimento foi consagrado no Estatuto dos Magistrados Judiciais, mas é preciso concretizar. Ou seja, porque não basta que haja uma consagração em letra de lei, porque isso, enfim, a lei aguenta tudo, é preciso é que haja medidas práticas no sentido do recrutamento dos assessores para os tribunais e da sua efetiva colocação e que serão efetivamente em número significativo, sob pena de não ajudarem a cumprir a função para a qual foram previstos nos Estatutos dos Magistrados Judiciais. Portanto, gostaríamos de colocar a questão, qual é a previsão que o Governo tem relativamente à execução dessa medida legal de enorme importância, que é o recrutamento de assessores para os juízes dos tribunais judiciais. Uma outra questão tem que ver efetivamente com o sistema prisional. Existe, na sequência de um relatório sobre o sistema prisional, foi elaborado um plano de investimento do sistema prisional há vários anos, um plano para uma década relativamente às necessidades do sistema prisional, portanto, é suposto que esse plano esteja em execução. Nós temos dito que o problema no nosso país, embora haja necessidade de fechar estabelecimentos prisionais, como é o caso mais reconhecido do estabelecimento prisional de Lisboa, e portanto isso implicará seguramente investimento em novos estabelecimentos prisionais, mas o problema para nós não é o número de estabelecimentos prisionais, o problema tem que ver de facto com as condições dos estabelecimentos para que tenham uma dimensão adequada de forma a evitar que haja uma sublotação do sistema. E, portanto, e para isso, de facto, a execução do plano que está estabelecido há 10 anos é fundamental. E aí era importante, nestas audições regimentais, podermos ir acompanhando qual é a evolução, de facto, quais são em cada momento os investimentos que estão concretamente a ser feitos para o melhoramento do sistema prisional, no sentido de que não haja um arrastamento deste plano há 10 anos e que cheguemos ao fim de que, enfim, quem aqui estiver daqui a 10 anos verifique que afinal aquilo que estava previsto não se concretizou, porque já não seria a primeira vez. Nós já tivemos o célebre plano do professor Freitas do Amaral para o sistema prisional que não passou do ano zero, enfim, relatórios vamos tendo ciclicamente, planos também, o que é preciso é executá-los e, portanto, eu gostaria que a Sra. Ministra nos pudesse dar aqui o ponto de situação relativamente ao que está neste momento a acontecer quanto à execução do plano a 10 anos para a modernização do sistema prisional. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Dou então a palavra à Sra. Ministra. 12 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Indo às questões que colocou, estou completamente de acordo consigo, os computadores raramente se enganam. A haver criação de resultado. Nunca se engano, pronto. Pronto. É por intervenção humana, pronto. Agora, o que me pergunta é, quem são os humanos que, querendo, podem eventualmente ter uma intervenção de que resulte um resultado? Ora bem, do ponto de vista legal, quem precisa da distribuição são os presidentes. Em princípio é o juiz-presidente e depois há o nível das comarcas, que estas comarcas hoje que são muito grandes e que têm apenas um juiz-presidente, há um juiz distribuidor que é rotativo. Portanto, se for necessário, ao nível da imputação das responsabilidades, nós conseguimos identificar os agentes, portanto, não só do ponto de vista da sua condição institucional, como até do ponto de vista pessoal, saber quem são os agentes que eram responsáveis pelos atos de distribuição. A segunda questão que colocou tem a ver com as tabelas, com a atualização das tabelas relativas aos defensores, à remuneração dos defensores oficiosos. E tem inteira razão, Sr. Deputado. Só que, como se recorda, no final da legislatura passada, o Governo introduziu no Parlamento uma proposta de alteração de lei do acesso ao direito. E estava convencida de que, através dessa proposta de alteração, nós resolveríamos este e outros problemas que ainda persistem. Infelizmente, o diploma caducou, o Parlamento encerrou o diploma caducou, acabou por não ser apreciado, e, portanto, neste momento, aquilo que nós iremos fazer é, simultaneamente, avançar com a portaria, para não se criar aqui um ambiente de muita tensão em torno disto. Aliás, o Sr. Bastonário falou comigo muito recentemente sobre esta matéria e, simultaneamente, avançarmos com a legislação relativa ao acesso ao direito. O Estatuto dos Funcionários Judiciais. De facto, este Estatuto dos Funcionários Judiciais foi, infelizmente, das profissões judiciárias o único que, na legislatura passada, não avançou. Por condicionalismos que não vale agora a pena retomar, mas efetivamente neste momento estão prontos os estudos preliminares relativos ao Estatuto dos Funcionários de Justiça, sendo que essa matéria depois se ligará também à outra matéria que é dos assessores. Na perspectiva que este estatuto apresenta, haverá, ao nível dos oficiais de justiça, um grupo que terá também funções de assessoria aos senhores magistrados. Não uma assessoria técnica ao nível de ciências diferenciadas, como aquilo que está a pensar, mas assessoria técnica ao nível da preparação, tal como acontece hoje em numerosos tribunais no estrangeiro e sobretudo em tribunais internacionais, mas ao nível da preparação de coisas de despachos de menor relevância, de demarcação de diligências, coisas dessa natureza. Quanto à questão das assessorias para os tribunais judiciais, é verdade que a assessoria dos tribunais, a criação de assessores para os juízes dos tribunais judiciais não resulta do estatuto, resulta já da Lei de Organização do Sistema Judiciário, que é de 2013. E nessa lei se prevê também que serão os conselhos a fazer a nomeação dos assessores. Pronto, o que é preciso é que os conselhos tenham efetivamente capacidade financeira para o fazer. Mas quando me pergunta quando é que o Governo prevê dar execução a isso, eu não lhe posso responder. O que lhe posso dizer é que, compreendendo as dificuldades dos conselhos, estou a trabalhar num modelo em que, ao nível dos oficiais de justiça, nós conseguimos dar uma parte do apoio, ou seja, aquela parte do apoio que tem a ver apenas com o domínio técnico, jurídico e processual. Pronto. As outras dimensões do apoio terão que ser, obviamente, e é preciso conversar com o Conselho sobre isso, terão, obviamente, que ser resolvidas a nível dos Conselhos, ponderando as necessidades reais que possam existir de apoio diferenciado das várias áreas nas várias comarcas e os modelos de organização que sejam mais aptos a conciliar, por um lado, essas necessidades com, por outro lado, as limitações que nós temos do ponto de vista financeiro. Quanto ao sistema prisional, o sistema prisional e a requalificação constituem uma preocupação para o Estado português, para o Governo. Não só pelos princípios que presidem, pela filosofia que preside ao nosso modelo prisional, que é obviamente uma lógica de reinserção social, nós acreditamos nas pessoas e acreditamos na reinserção e acreditamos na capacidade e no dever do Estado investir na reinserção. E temos também a noção, por isso é que apresentamos o relatório, de que temos dificuldades ao nível dos equipamentos, diversos equipamentos prisionais. Como se recorda, no relatório previa-se, por um lado, o encerramento de 8 estabelecimentos e a criação de 5 novos estabelecimentos. Portanto, esses eram os grandes projetos. Mas, simultaneamente, previa-se também um conjunto de obras em outros estabelecimentos. Ora bem, nós temos condicionantes de natureza financeira e, por essa razão, o que é que estamos a fazer? A par do trabalho que estamos a fazer relativamente aos grandes estabelecimentos, estamos também a proceder a obras de requalificação que estão previstas no plano para estabelecimentos mais pequenos. E é assim que estamos a fazer a requalificação do Olhão para integrar mulheres. E é assim que estamos a trabalhar na ampliação de São José do Campo em Viseu ou na requalificação de Leiria ou em Tires para o aproveitamento dos pavilhões que lá estão disponíveis, nomeadamente para podermos drenar presos que atualmente estão no EPL, no Estabelecimento Prisional de Lisboa. Quanto aos dois grandes projetos, como o Sr. Deputado também se recorda, a prioridade que foi atribuída do ponto de vista da construção foi a dois estabelecimentos. Um estabelecimento aqui na zona de Lisboa, e que seria, portanto, na zona da Grande Lisboa, e que seria, em princípio, na outra margem, para acomodar a população prisional que está neste momento no EPL e que é da outra margem. Como se recorda, a análise que foi feita naquela altura e que permanece atual aponta no sentido de que os presos que estão no estabelecimento prisional de Lisboa têm origem, maioritariamente, em duas grandes áreas. Por um lado, a zona de Sintra, portanto a linha de Sintra, por outro lado, a margem sul. Na linha de Sintra, a ideia, como sabe, é criarmos, e já temos o projeto nesse sentido, estamos agora a desenvolver os projetos nesse sentido, criarmos um conjunto de pavilhões que permitam aumentar a capacidade para se transferir para lá os presos que tenham residência habitual nessa área, cujas famílias residam ali, e depois temos outro projeto que tem a ver com a outra margem, onde se pretende construir um estabelecimento de grande capacidade para albergar não só os presos que estão atualmente no EPL de Lisboa, como também os presos que estão no estabelecimento prisional de Setúbal, que, como se recorda, também tem previsão de encerramento. qual é o ponto de situação relativamente a essas matérias. No que diz respeito ao estacionamento prisional do Montijo, que é no Montijo que vai ser feito, como os seus deputados já sabem, foi identificado o terreno, foi feita a... como se chama? Não é isso. Alguém que saiba mais de urbanismo, o destaque, pronto. Foi feito o respectivo destaque, foi já feito o respectivo destaque, é herdado de Gil Vaz, penso eu que é assim que se chama. Está neste momento no Ministério das Finanças para se fazer o registro a favor do ISFES. Simultaneamente, nós pusemos em andamento não só a elaboração dos programas funcionais, para percebermos as necessidades em cada um dos estabelecimentos, dos programas preliminares que já foram elaborados. Vamos agora lançar os projetos, que são os projetos de arquitetura, com base nos programas preliminares que já foram feitos, projetos esses que são projetos tipo e que pensamos que servirão não só o estabelecimento prisional do Montijo, como servirão também um outro estabelecimento de que eu não ouvi falar, mas de que ouço falar muitas vezes, que é o estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Ampliação de São José de Campo, outros... Eu penso que respondi às perguntas todas que me foram colocadas, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Pelas minhas anotações também, Sra. Ministra, agradeço-lhe por isso. Passamos então ao CDS-PP. Sr. Deputado Telmo Correia, 7 minutos, Sr. Deputado, para interpelar a Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminarei quando me chamar a atenção, porque são vários os assuntos. Muito obrigado, Sra. Ministra, e pelos esclarecimentos que já... Obviamente que é uma questão que é incontornável, a Sra. Ministra já tem estado a falar sobre isso, mas não posso deixar de voltar a referir que é o principal sinal e a principal preocupação para muitos cidadãos deste sentimento de profunda crise da justiça. A Sra. Ministra vai respondendo, a minha dúvida é se nas suas respostas há a percepção da gravidade. Seguramente que tem, até pelo conhecimento que tem da realidade da justiça e do próprio sistema, que obviamente eu não nego e reconheço, mas há uma enorme gravidade neste sentimento. E Sra. Ministra, quer dizer, a questão é esta, quer dizer, a Sra. Ministra diz, até pegando no que dizia o Sr. Deputado António Filipe, que os computadores não se enganam, é verdade que não se enganam, quando muitas vezes acontece aquela coisa que fica aquela rodinha a andar, porque eles ficam a pensar e não conseguem dar resposta. A mim o que me parece, Sra. Ministra, é que não dá para deixar a rodinha a andar agora, quer dizer, ou seja, a questão é demasiado grave para não ficar a rodinha a andar ou o Governo a fazer como aqueles computadores que ficam a pensar à espera de uma resposta, porque a verdade é esta, quer dizer, o sistema, a discussão não pode estar só no sistema, quer dizer, porque um sistema que é feito para proteger da existência de corrupção vinda para mais de juízes e até, como é o caso, de juízes de tribunais superiores, é impensável. É impensável, quer dizer, o problema não é forçosamente só do sistema ou da máquina, ou seja, do que for. O problema tem que ser da justiça no seu todo e a justiça tem que ter respostas, designadamente e logo à partida, para além da questão dos inquéritos, para além da celeridade dos mesmos, para além das conclusões terem que ser claras, diretas e, se necessário, pesadas, para além disso, saber se há ou não alteração legislativa a fazer. Eu, para mim, esse é o ponto e essa será a resposta. Outra questão que eu queria colocar, Sra. Ministra, tem a ver com uma matéria que, enfim, até aqui no Parlamento há uma dúvida sobre a sua capacidade de resposta a esta matéria, ou a necessidade de resposta a esta matéria, mas ainda assim eu vou confrontá-la com ela, que é o célebre despacho, a célebre diretiva da Sra. Procuradora-Geral da República em relação à autonomia dos magistrados do Ministério Público. É evidente que isto é uma questão interna do Ministério Público, aceitemos isso, não é isso que está em causa. É evidente que a diretiva foi suspensa e porque, em alguma medida, como eu próprio tive a ocasião de dizer, e penso isso, não sei se partilho ou não, Sra. Ministra, poderia, na forma como estava a ser apresentada, comprometer não a autonomia da instituição em si, que a Sra. Ministra conhece tão bem, mas a autonomia interna, ou seja, a autonomia processual a capacidade de decisão e, sobretudo, podia comprometer, na minha perspectiva, princípios fundamentais. Designadamente, não tanto o princípio da autonomia, mas o princípio da responsabilidade. O princípio da responsabilidade do magistrado que tem o processo nas suas mãos e que tem que ser responsável por ele, não pode ser condicionado por diretivas superiores. E, por outro lado, poderia, no limite também, comprometer o próprio princípio da legalidade, porque a partir daí e com as limitações que existem, podia-se escolher investigar aquilo e não investigar aquele outro, e isso, obviamente, seria uma violação do princípio da legalidade. A acusação aqui, Sra. Ministra, e por isso é que eu tenho que a confrontar com isso, que foi feita designadamente pelos sindicatos magistrados do Ministério Público, a acusação é de politização da justiça. Eu não estou a afirmá-lo, estou a dizer que isso foi o que existiu na opinião pública e, portanto, Sra. Ministra, como é evidente, a partir do momento em que a acusação é de politização e de uma decisão e de uma diretiva que poria em causa a própria justiça e a existência de todo o sistema de justiça e que poria em causa designadamente o próprio combate à corrupção, é evidente que a partir daí eu acho que a questão lhe tem que ser colocada, Sra. Ministra, e é relevante ouvirmos a sua opinião sobre a mesma. Mudando de tema, e considerando que o tempo que tenho não dará para ir a todos os temas, mas mudando de tema, dizer-lhe também, Sra. Ministra, que uma preocupação grande que nós vemos, e aí são os profissionais da justiça a reclamarem e a reclamarem com razão, são as situações que nós temos e as próprias condições de trabalho que nós temos em inúmeras instituições da justiça e designadamente em inúmeros tribunais, para pegar aqui em notícias recentes, porque nós também não temos oportunidade de visitar todos os tribunais, como é evidente, mas FAF tem sido muito falado, um tribunal que está em péssimas condições, Santo Tirso também, enfim, são dois exemplos entre muitos outros em que se fala das coisas mais variadas, chuvas, ratos, água, enfim, as notícias são suficientemente ilustrativas para eu as repetir aqui. E a questão aqui é, Sra. Ministra, quando é que nós vamos ter os investimentos necessários? Até porque, aparentemente, muitas destas coisas, seja em tribunais, seja em conservatórias, parecem condicionadas pela célebre lei de programação, e eu pergunto-lhe, isto vai avançar antes da lei de programação? Estamos à espera da lei de programação para que avance? Quando é que isto poderá avançar? Quando é que estes problemas e estas queixas poderão ser resolvidas? Por outro lado, já foi perguntado, mas eu repiso a pergunta, a questão dos assessores, porque de facto, eu estou de acordo consigo, tive a ocasião de a ver no outro dia num programa até bem disposto, que acompanho, o problema mais grave da justiça eventualmente pode ser a sua morosidade. Se calhar só ultrapassado por esta ideia de que a justiça tem um problema sério de falta de confiança ou de corrupção. Mas o segundo maior problema seguramente é o da morosidade. Os assessores são um elemento essencial para isso. 90% dos juízes, segundo um inquérito realizado pelo próprio Conselho Superior da Magistratura, esperam ansiosamente que esta possibilidade dos assessores seja desbloqueada. Não é a única solução, obviamente, para a morosidade, mas é um passo importante para que essa morosidade possa ser combatida. E por isso parece-me que essa questão dos assessores é também uma questão essencial, como é essencial, e com isto termino, os investimentos na Polícia Judiciária, desde logo nos efetivos que continuam a ser escassos, designadamente para combater a corrupção. Não sabemos quando é que será resolvido o tal concurso dos 100 inspectores, supostamente que de maio de 2019, em que ponto é que está esse concurso de admissão, quantos vão passar à reforma, é uma pergunta concreta que lhe deixo, ao longo do corrente ano, quando teremos as obras de remodelação no laboratório de Polícia Científica, vão as mesmas terminar ou não dentro do prazo previsto, ou se tudo isto, à semelhança dos outros investimentos que lhe falei, ficarão à espera da célebre lei de programação e de investimentos. Cumpri rigorosamente, Sr. Presidente, desta vez.
É verdade, Sr. Deputado.
Eu não por uma vez.
E não precisou de nenhum alerta. Agradeço-lhe por isso. Passo então a palavra à Sra. Ministra. 11
minutos. 11 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Telmo Correia. De facto, este sentimento de crise da justiça, é lastimável, porque eu diria que nós estávamos em condições de ultrapassar aquilo que seriam, que eram, pareciam ser as grandes dificuldades tradicionais da justiça nos últimos anos, e esta situação acaba na prática por trazer uma nova realidade com contornos diferentes que nos deixa a todos com dificuldade, digamos, ao nível da resposta. Mas temos que responder, estamos cá para isso. E aquilo que eu disse logo no início foi que, em primeiro lugar, considero que já houve reações ao nível das instâncias próprias que estão a cuidar disso. Na perspectiva legislativa e da parte da intervenção do Governo, eu disse também que penso que esta questão relacionada com a distribuição deve merecer, justifica, uma intervenção corretiva no sentido de aumentar a transparência do sistema, do modelo, e não só. Também uma reavaliação, como disse, já foi também pedida, da questão do algoritmo para se perceber se efetivamente é preciso ou não mexer ainda mais. Nós não temos aqui, e repito, um problema de intrusão no sistema. Nós temos uma intrusão no sistema, no sistema bancário. Por exemplo, se eu der uma ordem ao meu gestor bancário para ele retirar da minha conta uma certa verba e pôr na conta da minha mãe, e ele, em vez de pôr na conta da minha mãe, puser na conta dele, não há um problema de intrusão no sistema, mas será um problema de... Portanto, o que nós temos aqui é, como já foi várias vezes referido, um problema de mau uso. E esse problema prende-se, do meu ponto de vista, de intervenção humana, com questões de deontologia. Mais uma vez, com questões de deontologia, com questões ao nível da formação de magistrados, com questões ao nível do acompanhamento dessa formação, com questões ao nível da existência efetiva de estruturas que sejam responsáveis por isso e que não se limitem a punir, que façam, que trabalhem ao nível da prevenção. Eu devo dizer que fui vencida no que diz respeito aos estatutos, porque entendia que devia haver comissões de deontologia. Pronto, a gente achou que era uma forma de intromissão abusiva. Eu acho que não é. Eu acho que estes exemplos estão a demonstrar que, efetivamente, nós precisamos disso. E, obviamente, também a outra questão, que é a questão dos dados do sistema judicial, que nos permitirá, sim, intervenção legislativa, que nos permitirá ter uma estrutura que faça, de alguma forma, o acompanhamento e a monitorização da forma como os dados são usados. Eu devo aqui dizer, contrariamente ao que as pessoas pensam, os dados do sistema judicial são os dados da capa do processo. Não há dados interiores do processo. Quando se fala em dados do sistema judicial, muita gente se assusta porque, ai, o governo está na posse. Não, a única coisa que fica são os dados da capa do processo, são aqueles dados pessoais, que é o nome da pessoa, mas não há rigorosamente mais nada. Depois, quanto à diretiva da Sra. Procuradora-Geral da República, o Sr. Deputado compreenderá que eu não me pronuncie sobre a diretiva da Sra. Procuradora-Geral da República, nomeadamente no momento em que o processo no Ministério Público não está concluído. O que eu lhe posso dizer sobre isso é apenas o seguinte em tese. Nos termos da Constituição, o Ministério Público foi considerado uma magistratura, e uma magistratura que goza de estatuto próprio e de autonomia nos termos da lei. E é o estatuto do Ministério Público que define os termos da autonomia. E o estatuto do Ministério Público, aquilo que diz, e que disse sempre, foi que os agentes do Ministério Público são magistrados responsáveis e hierarquicamente subordinados e não podem ser transferidos, tal, 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 não sei o quê. Pronto. Ora bem, o que é que eu digo? Digo que o Estatuto do Ministério Público define ele próprio as grandes linhas do conteúdo da autonomia interna e define-as quando diz: o senhor recebe ordens, mas está obrigado a recusar ordens ilegais, é seu dever e deve fazê-lo sempre que elas violam sua consciência jurídica. Do meu ponto de vista, este poder, os poderes da hierarquia, não se dissolvem ou não se limitam a ordens sobre a arrumação geral da casa. Eu penso que para isso bastava um administrador, não é preciso um hierarca. Pronto. Os poderes da hierarquia do Ministério Público, tanto mais quanto é certo que a hierarquia do Ministério Público que responde pública, e a Procuradoria-Geral da República responde politicamente pelos resultados da ação do Ministério Público, essa hierarquia é também uma hierarquia processual. E os termos em que a hierarquia processual se define devem estar devidamente disciplinados no Código de Processo Penal. Esse é o meu entendimento e é aquilo que eu posso dizer. Também devo dizer-lhe que ao longo da discussão do Estatuto, que foram meses, nunca a questão se colocou nos termos em que está a ser colocada agora. Ou seja, nunca ninguém discutiu se o modelo devia ser uma alteração de modelo. E aquilo que hoje está a pretender discutir é uma alteração de modelo. Eu fui 30 anos mestrado do Ministério Público, vivi num modelo de hierarquia, nunca recebi uma ordem e sempre soube que podia recebê-la. Mas também sabia que devia dizer não se a ordem fosse ilegal. E também sabia que podia dizer não se a ordem violasse a minha consciência jurídica e pedir ao meu superior hierárquico, para se o entendesse, avocasse o processo e tomasse ele a decisão que entendesse. E é isso, é esse o histórico do Ministério Público. O Ministério Público português é, nesse aspecto, absolutamente singular. Isto é uma construção que foi criada nos anos, como sabe, o senhor obviamente, o senhor deputado sabe isso tão bem ou melhor do que eu, mas o Ministério Público português não sabe. Tem prerrogativas e tem um estatuto completamente diferente do Ministério Público do resto do mundo. Quer dizer, não é assim na França, não é assim na Bélgica, e não se trata de países onde não há democracia. Pelo contrário, são todos países democráticos, onde há, de facto, um Ministério Público que, obviamente, se é hierarquizado, responde a ordens hierárquicas, mas a sua autonomia consiste no poder dizer não. Eu não cumpro. Ou no dever de dizer não, era o que faltava. Esta ordem é ilegal, eu devo obediência à lei, eu não cumpro esta ordem. É essa a minha posição sobre essa matéria. Depois, quanto à questão da programação de investimentos. O Sr. Deputado tem toda a razão no que diz respeito à questão da programação de investimentos, mas nós, para além da questão da lei da programação de investimentos, temos também uma, eu creio que mandei cá, eu creio que enviei isso, eu tenho o hábito de dizer que envio e depois às vezes esqueço-me de enviar e fico em falta. Mas nós fizemos o levantamento, como sabe, nós temos do ponto de vista das instalações cerca de 1000 instalações. E portanto, a manutenção é da nossa responsabilidade. Sendo a nossa responsabilidade a manutenção das instalações, nós temos que definir prioridades. E definimos-la. E temos um caderno de prioridades que o ISFES, que é o Instituto responsável por esta área, vai executando. Em alguns casos, e obviamente, nós executamos em função da nossa capacidade financeira e em função das situações que são mais difíceis. Portanto, nós temos uma espécie de uma linha, de uma listagem de intervenções para fazer. Há algumas que vão sendo feitas de acordo com o calendário. Infelizmente, não conseguimos executar todas no tempo que quereríamos, mas quero dizer que, obviamente, temos uma programação de execução de intervenções ao nível dos nossos equipamentos, independentemente da lei de programação, que está a ser, aliás, que já está, que está finalizada e que pensamos conseguir aprovar nesta legislatura, no princípio desta legislatura ainda. Obras de remodelação do LPC. Quanto à Polícia Judiciária, que foi, perdão, antes disso, assessores, estas assessorias. Relativamente às assessorias, o Sr. Deputado tem razão. As assessorias, sobretudo ao nível dos tribunais superiores, são essenciais para melhorar a qualidade da nossa jurisprudência e para libertar os seus magistrados de tarefas de investigação que são absolutamente absurdas, que não fazem um mínimo de sentido. Pronto. Hoje existem assessorias no Supremo Tribunal de Justiça, não há assessorias na relação, houve um tempo em que havia assessorias, houve um diploma dos anos 90 que criou assessorias, mas que entretanto se considerou que tinha caducado. Neste momento, como eu disse há bocadinho, estamos a trabalhar em duas linhas. Por um lado, a trabalhar com o Conselho, no sentido de que o Conselho consiga, porque é o Conselho que compete, identificar os meios financeiros para contratar assessores. Por outro lado, na perspectiva da formação dos oficiais de justiça, de criar no estatuto, no conteúdo funcional dos oficiais de justiça, essa dimensão de apoio à elaboração de decisões, tal como hoje acontece em qualquer tribunal internacional em que, pronto, quer técnicos especializados, quer eventualmente até funcionários da GREF, se dedicam a fazer esse tipo de trabalho, que é o trabalho de apoio aos senhores magistrados. As obras de remodelação do concurso de inspectores da Polícia Judiciária. Sim, este concurso de inspectores da polícia, de 100 inspectores da Polícia Judiciária está a correr tal como nós pensaríamos. Eles até achavam que iriam conseguir acabar o concurso mais cedo, mas infelizmente não conseguiram, perderam esta aposta. Neste ano, eu não sei dizer-lhes exatamente quantos passam à reforma, o que lhe posso dizer é que as obras de remodelação do LPC vão efetivamente terminar no prazo previsto. Eu falei esta semana, falei na semana passada ainda com o Conselho de Atenção à Polícia Judiciária para fazer um ponto de situação e, efetivamente, no que diz respeito ao LPC, a previsão era que as obras terminassem no prazo previsto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao PAN. Sra. Deputada Inês Sousa Real, 7 minutos também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra. Relativamente às questões que gostaríamos de colocar, gostaríamos de começar por referir os casos que têm surgido de alguma forma sucessiva e que têm abalado aquilo que é a confiança na Justiça, não deixando, obviamente, de considerar que a Justiça é um dos pilares fundamentais do nosso Estado de Direito Democrático e que estes casos que surgiram levantam precisamente a suspeição de que pode haver corrupção organizada, pelo menos aqui no Tribunal da Relação, que foi o caso mais recente, e que nos parece que nesta ocasião é de facto essencial que exista não só uma rápida investigação destes casos, mas como também eficaz e credível, que sejam afastadas, acima de tudo, ainda que cautelarmente, as pessoas que nele possam estar envolvidos, sem receio de atacar aquilo que possam ser interesses instalados. Queremos também deixar claro, para além das questões que depois gostaríamos de colocar à Sra. Ministra, que a esmagadora maioria dos juízes são pessoas sérias e é importante que exista esta consciência relativamente àquilo que é o trabalho íntegro e competente que tem sido feito por parte dos funcionários judiciais, não se podendo aqui tomar, obviamente, o todo pela parte. No entanto, apesar daquilo que foi a abertura dos processos disciplinares, gostaríamos de saber, Sra. Ministra, se o Governo considera aceitável que estes magistrados continuem a laborar e a decidir o curso da vida de outras pessoas, isto apesar das fortes suspensões que incidem sobre os mesmos, ou se se vai repetir a fórmula que já foi aplicada a outros casos, como por exemplo o de Rui Rangel ou de Fátima Galante, que continuaram a trabalhar quando as primeiras notícias de práticas ilícitas destes magistrados remontam há décadas atrás. Uma outra questão tem a ver também com os sorteios informáticos, uma vez que os sorteios são feitos informaticamente pelo sistema Sítios, sendo que a entidade que gera o sistema é o ISFES, se por sua vez prossegue as atribuições do Ministério da Justiça sob a sua superintendência e tutela, gostaríamos de saber assim quais as medidas em concreto que estão a ser acionadas pelo Ministério para suprir estas lacunas e para prevenir que esta aleatoriedade do sistema não seja posta em causa. Relacionado aqui, já quanto a uma opção que é do Governo e não sujeita a qualquer aleatoriedade, gostaríamos de saber quanto à nomeação de Vaz das Neves para a CADA e considerando que a CADA é de facto uma comissão de extrema relevância como garante no direito à informação, se de facto o Governo considera que Vaz das Neves é a pessoa idónea para a respectiva representação na CADA e se, uma vez que o seu mandato vai terminar em breve, gostaríamos de saber se vai reconduzir o mesmo no cargo ou qual o critério que o Governo vai passar a utilizar para escolher estes nomes, nomeadamente se vai haver uma maior exigência relativamente a questões deontológicas, como referiu a Sra. Ministra há pouco e bem, para aquilo que deve ser, de facto, o estatuto dos magistrados e, neste caso, para uma nomeação que é governamental de uma entidade como a CADA. Uma outra questão já aqui foi abordada, mas gostaríamos ainda de ter alguns esclarecimentos, tem a ver com a questão da diretiva da Sra. Procuradora-Geral da República. Pois não obstante haver de facto aqui um poder de direção do Ministério Público, há uma questão que deve ser de facto esclarecida, que tem a ver com o facto destas instruções, a intenção ter sido de que as instruções não constassem de forma escrita do processo, o que iria obviamente impossibilitar que as partes tivessem conhecimento das mesmas. Ora, não tendo sido descortinada na altura grandes reações por parte do Governo referentemente a este assunto, gostaríamos de saber qual a posição da Sra. Ministra relativamente a este caso e se considera ou não que este tipo de diretivas podem pôr em causa aquilo que é a necessária transparência do sistema judicial e comprometer a própria autonomia do Ministério Público, nomeadamente no que respeita à possibilidade aventada de existirem orientações verbais e, como tal, não constariam dos processos. Uma outra matéria que gostaríamos de obter esclarecimentos tem a ver com a morosidade da justiça. E se por um lado compreendemos aquilo que já foi referido relativamente à questão da falta de meios para a morosidade da justiça, tivemos a oportunidade de ouvir as suas recentes declarações a propósito destas questões, avançou com um dado referente à conformidade portuguesa com as médias europeias relativamente à resolução dos casos judiciais de cariz cível, já quanto aos processos penais parece-nos que não se verifica o mesmo. E nesse sentido gostaríamos de saber se os processos penais se encontram de facto assim em conformidade com as médias europeias ou como é que explica a Sra. Ministra que apesar de reconhecermos a complexidade de alguns processos, a morosidade chega a atingir mais de uma década em determinados casos, nomeadamente casos que envolvam figuras públicas, designadamente políticos e ex-políticos. Isto faça uma conjuntura em que parecemos ter aqui uma justiça a dois ritmos, porque se em determinados casos a justiça é célere e eficaz, nestes casos claramente há um descrédito e um sentimento de falta de confiança da justiça relativamente àquilo que deve ser uma tramitação exemplar deste tipo de processos. E obviamente que os julgamentos não se devem ser feitos em praça pública, nem devemos deixar ou temer que possam de alguma forma afetar a credibilidade da classe política ou do meio judicial. Mas, de facto, há aqui que haver um cuidado de não deixar prolongar processos desta natureza, restabelecendo aquilo que é a confiança dos cidadãos na justiça. E, portanto, gostaríamos de saber, face a esta conjuntura, Sra. Ministra, como é que, de facto, pretende contrariar esta percepção pública que existe em torno destes casos. Uma outra questão tem a ver, já aqui foi falada, tem a ver com o entrave ou a dificuldade de acesso à justiça. Há aqui diferentes fatores que nos parecem concorrer relativamente a esta dificuldade, desde logo relativamente à questão do próprio ajustamento do mapa judiciário e do equipamento judiciário existentes. Gostaríamos de saber qual a sua posição relativamente a esta problemática, tendo em conta que se trata de, obviamente, um direito constitucional. O problema das custas também já é amplamente conhecido há largo tempo. Se pondera revisitar ou não a tabela de custas existentes, aperfeiçoando aquilo que possam ser os diferentes modelos, nomeadamente quando existe mais do que um processo, ou até mesmo quando existe a questão da necessidade de faseamento de custas para permitir aos cidadãos o acesso à justiça, e também, obviamente, a redistribuição e a reatribuição das oficiosas, porque existe, de facto, esta lacuna relativamente aos serviços que são prestados pelos advogados oficiosos. Há vários anos que a tabela de honorários não é alterada, sendo que os valores que estão constantes nas mesmas estão muito aquém daqueles que seriam razoáveis, em contradição com a premissa legal que prescreve a atualização anual destas remunerações. Não nos podemos esquecer a importância que estes profissionais têm no garante da justiça. Existem outras situações, como o facto de estarem a ser também cobradas taxas, por exemplo, no acesso aos aeroportos, para que os advogados possam conferenciar com os seus clientes, o que é completamente incompreensível, e portanto parece-nos que isto é um entrave manifesto àquilo que são as garantias processuais, neste caso dos arguidos. Gostaríamos de saber qual a posição do Ministério relativamente a esta problemática, se equaciona ou não a possibilidade de rever e atualizar a tabela de honorários dos advogados e também do apoio judiciário e, se sim, em que moldes e em que tempo. Relativamente à falta de recursos humanos e os meios materiais...
Peço-lhe concluir, Sra. Deputada.
Então deixarei esta questão para a segunda ronda. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra à Sra. Ministra. 11 minutos.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. A primeira questão que me colocou prende-se com, o problema, com a problemática que nós temos estado aqui a abordar e que, partindo da situação que terá ocorrido no Tribunal da Relação de Lisboa, que o permite ou, de alguma forma, tem dado origem a que se possa admitir a possibilidade de haver um sistema organizado de corrupção no Tribunal da Relação de Lisboa. Eu acho que não há um sistema organizado de corrupção no Tribunal, ou seja, nós não temos nenhuma evidência disso, da mesma forma como não temos evidência de que quando haja um ato menos próprio praticado em qualquer outro sistema, que isso afeta a generalidade do sistema. Neste momento, como sabe, está em curso uma averiguação por parte do Conselho Superior da Magistratura, uma averiguação que tem uma componente tecnológica, porque as intervenções deixam sempre registro, para se perceber qual é a extensão do fenómeno. Pronto, e nessa altura logo se verá sim, ou se, e que, obviamente, para além da investigação que está a correr em termos criminais. Mas neste momento acho que é prematuro falarmos sobre a corrupção organizada no Tribunal da Relação de Lisboa. E, obviamente, a grande preocupação que foi expressa pelo Sr. Presidente da Magistratura é no sentido de estes processos terem de serem terminados o mais rapidamente possível. Penso também que, mesmo na dimensão criminal, como já tive a ocasião aqui de dizer uma vez, que o processo estará na fase terminal. A outra questão que eu considerei, que me perguntou, foi se considerava aceitável que magistrados que estão neste momento, têm um processo disciplinar, que continuem a trabalhar. Eu acho que esta é uma excelente oportunidade, talvez, para o Parlamento avaliar questões relacionadas com os prazos de prescrição do procedimento disciplinar, com os prazos de suspensão, portanto, com todo um conjunto de questões que têm efetivamente a ver com direitos, liberdades e garantias e que compete a esta Casa também analisar e verificar. Portanto, o Conselho Superior da Magistratura é o responsável por esta área. Compreenderá, Senhora Deputada, que eu, como Ministra da Justiça, não virá a este Parlamento a emitir opiniões que ponham em causa aquilo que o Conselho Superior da Magistratura decidiu. Portanto, nós, obviamente, se o Parlamento entender que deve fazer alguma avaliação, outro tipo de avaliação sobre estas matérias, nomeadamente na perspectiva normativa, acho que tem todo o direito de o fazer. Depois, a questão relacionada com a CADA, com o Sr. Desembargador Luís Vaz das Neves. De facto, o Sr. Desembargador Luís Vaz das Neves termina agora o mandato, apresentou o seu pedido de renúncia e o Governo não o vai reconduzir. Ponto. Quanto à diretiva da Procuradoria-Geral da República, que foi outra questão que colocou, a questão das instruções constarem ou não no processo e o problema das diretivas poderem pôr em causa a transparência do processo judicial ou de eventualmente haver orientações verbais. Ora bem, mas neste momento já se prevê a possibilidade das orientações serem escritas e tanto quanto eu sei, nos casos em que houve orientações, e eu penso que há muito poucos casos de orientações, as orientações foram sempre escritas. A questão de saber qual é o suporte da orientação é uma questão diferente. É verdade que hoje, a lógica, há uma visão da transparência que apela a que tudo o que acontece numa relação intra-magistrados, na dimensão de hierarquia, seja tudo exposto no processo. Eu não tenho segurança a esse respeito, porque, no fundo, se nós fizermos isso no processo penal, seguramente teremos que o fazer também no processo civil, quando o Ministério Público representa, por exemplo, o Estado, não é? Ou seja, eu tenho que pôr no processo civil que o meu superior hierárquico me deu uma ordem para sair de uma maneira ou de outra. Ora, os seus advogados, quando advogam, quando estão a trabalhar na vossa área, penso eu, e estão a trabalhar em equipas e equipas coletivas, não têm que escrever nos processos aquilo que resultou das conversas com as vossas equipas coletivas. E, portanto, é preciso termos aqui em atenção e percebermos que estes são os valores que estão em causa. Sobre isso eu não tenho posição definitiva, mas devo dizer que a única coisa que me parece importante é que essas ordens sejam escritas e que fiquem e que sejam documentadas. Agora, se ficam no processo ou não, para permitir depois a chicana processual. Essa é outra matéria. E sobre essa matéria eu tenho reservas e reservas muito sérias. Quanto à morosidade da Justiça, a Senhora Deputada falou da morosidade da Justiça. E eu confesso-lhe que não sei do que é que está a falar. Eu já falei aqui, ou seja, os seus deputados têm a informação que lhes permite hoje saber, através das estatísticas da Justiça, quais são os tempos da Justiça. E são responsáveis políticos. E como responsáveis políticos, perdoar-me-ão, têm que fazer o favor de passar a falar de acordo com dados objetivos. Quando hoje nós temos, na Justiça Civil, uma média de um ano para a resolução das questões, e quando essa média, uma média muito próxima das médias europeias, nós não podemos falar de morosidade. Agora, o que nós não podemos, e mais do que isso, esse padrão é um padrão que se estende no civil, justiça civil em geral, que se estende às execuções, que se estende às insolvências, embora relativamente às insolvências vá ser necessário agora, em função desta crise, fazermos alguma atenção ao que vai acontecer, porque não nos adianta irmos a correr a seguir, é preciso ver agora, é preciso acompanhar agora para perceber os efeitos desta crise sobre a nossa estrutura empresarial, sobre a nossa estrutura económica, que é muito formada por pequenas, médias e microempresas, mas eu diria que o mesmo padrão, no que diz respeito à capacidade de resposta, se verifica na área de família, menores, na área laboral, na área criminal em geral. Não se esqueça de uma coisa, antes, ainda antes do cível, o crime era quem respondia melhor. Onde é que o crime não responde? O crime não responde justamente nestes processos, como eu disse há bocadinho, que são processos grandes e complexos da área económica ou financeira. Aqui, a distopia está aqui. É verdade que ela é relevante, que é suficientemente relevante para criar uma percepção que não só é generalizada aos cidadãos em geral, como acaba por afetar mesmo quem está no centro do poder político e tem a informação. Mas eu diria que se nós quisermos pensar em termos numéricos e em termos percentuais, o espaço da distopia é um espaço pequeno. Mas isso não significa que não devemos fazer nada para acabar com ele. E vamos fazer efetivamente. É preciso percebermos. Ponto 1. O sistema que atualmente temos de conexão de processos, perdão, às vezes falham as palavras. Se o sistema que atualmente temos de conexão de processos nos obriga efetivamente a estes resultados. Eu percebo que, como magistrado, é preferível ter de big frame, é mais importante para ele ter no fundo a história toda para poder contar e para poder integrar, que é mais fácil ao nível da compreensão, do que, digamos, que fatiar, como dizia há bocadinho o Sr. Deputado José Magalhães. Mas eu penso que há várias situações em que é possível eu diria que é desejável até que se vá fatiando e que se vá julgando à medida que se fecha pequenos dossiers. Porque isso sim, isso credibiliza. O que estamos a fazer agora conduz-nos é a monstros que não são geríveis, que não são julgáveis e que geram uma enorme desconfiança e uma grande discriminação relativamente ao sistema de justiça e, eventualmente, até injustiças relativamente às pessoas visadas. E, portanto, aí eu diria que é preciso analisar essa dimensão para se perceber se, efetivamente, é preciso fazer alguma coisa ou não. E há outras medidas de que é possível falar, é possível analisar, pontos da justiça económica, da área económica ou financeira, do crime económico ou financeiro, para se perceber se é possível simplificar, se há espaços de simplificação, se é possível, por exemplo, introduzir mais áreas de consenso e oportunidade na fase de julgamento, por aproveitando o Instituto da Confissão Integral e sem reservas, por exemplo. Há várias hipóteses de trabalho nessa área e nós estamos a trabalhar nelas, Sra. Deputada. Trazemos ao Parlamento assim que elas tiverem mais amadurecidas. Quanto à mulher da justiça, de conformidade, como que a sessão precisa em torno destes casos. Mapa judiciário. O Sr. Deputado, nós o mapa judiciário fizemos duas grandes intervenções. Portanto, o mapa judiciário, como sabe, o desenho final do mapa judiciário, portanto, houve uma primeira intervenção experimental em 2008, o desenho final é de 2013, entra em vigor em 2014, nós temos uma intervenção em 2017, uma intervenção em 2019. Pronto. Eu pensaria que neste momento o mapa está estabilizado. Ou seja, que nós poderemos, no futuro, aqui ou ali, de acordo com a evolução processual que for havendo e, obviamente, com as alterações que possam vir a existir na própria estrutura económica e social dos vários territórios, podemos fazer ajustamentos. Mas não penso que seja um instrumento em que devamos mexer sistematicamente. Precisamos agora, fizemos em 2019, vamos deixar respirar um tempo. E depois, ao fim desse tempo de respiração, sim, veremos se é preciso ou não mexer e em que termos é que vamos mexer. Quanto às custas judiciais, nós apresentamos, Sra. Deputada, e no fundo a questão que me colocou foi a mesma que me foi colocada pelo Sr. Deputado António Filipe, a revisão da tabela de custas de honorários dos advogados. Sim, Sra. Deputada, essa decisão foi tomada pelo Parlamento. Nós, na legislatura anterior, apresentamos aqui uma proposta de alteração da lei do acesso ao direito. Essa proposta, do nosso ponto de vista, consumia esse problema da alteração do montante das custas, digamos, da atualização das custas dos honorários dos advogados. O que vamos fazer neste momento é, considerando o timing, intervir alterando a tabela de honorários dos advogados e, obviamente, apresentando em simultâneo, paralelamente, uma lei de alteração do acesso ao direito em termos muito similares àquela que já apresentamos aqui e que caducou na legislatura passada. É tudo? Pronto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a vez ao Chega, Sr. Deputado André Ventura, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Algumas questões para lhe colocar, só uma primeira abordagem relativamente àquilo que disse a Sra. Ministra. Disse, deem-me números concretos e deem-me dados concretos. A Sra. Ministra disse o ano passado, e voltou a dizê-lo, a justiça nunca esteve melhor, disse a Sra. Ministra. Ora, Sra. Ministra, no momento em que avançamos tão rapidamente, como é que é possível que a Europa tenha condenado Portugal 143 vezes, 143, pela lentidão da justiça? Alguma coisa não está muito bem. Para a Europa nos condenar 143. Queria números concretos, estão aqui os números concretos. 143 vezes condenado por lentidão na justiça. Soubemos também, embora esses dados não constem das estatísticas oficiais do Ministério da Justiça, que temos 75% dos casos de reincidência em matéria de ex-reclusos. 75%. 75%. Foi publicado, não fui eu que publiquei, Sra. Ministra. E dizem que não consta dos dados do Ministério da Justiça. A Sra. Provedora da Justiça fala em 51%. A Sra. Provedora da Justiça, que penso que merece a nossa maior credibilidade. Estatísticas internacionais falam de 75%. Não sei como é que a Justiça pode nunca ter estado melhor. É pelo menos estranho ouvir isso. Mas queria lhe dizer outra coisa, Sra. Ministra. Hoje morreu Oliveira e Costa. E merece, por isso, a nossa memória e o nosso, pelo menos, respeito. Oliveira e Costa foi detido em 2008 por crimes que tinha cometido vários anos antes. Foi condenada em 2017. Praticamente 10 anos depois de ter sido detido, houve um recurso para a relação e morreu, sem sequer ver transitado em julgado a sua decisão. Se isto não é um exemplo da lentidão da justiça, meu Deus, eu não sei o que é um exemplo de lentidão de justiça. Era preciso olharmos para muitos outros casos iguais a estes. Mas, infelizmente aconteceu hoje, e está à vista de todos, Sra. Ministra, é isto que cria desconfiança nos portugueses. É olhar para estes casos e verem que eles nunca acabam. Não vou falar do caso do engenheiro José Sócrates, não sei quando é que vai acabar. Provavelmente nenhum de nós estará nesta comissão já, quando o caso chegar ao fim, verdadeiramente. E isso é, pelo menos, preocupante. E a Sra. Ministra diz que isto nunca esteve melhor. Eu gostava de saber como é que isto nunca esteve melhor. Mas três questões muito concretas, Sra. Ministra, porque o meu tempo também não é muito. Reconhece ou não que um dos grandes problemas é a falta de meios? Eu vou-lhe falar de dois só, que eu acho que são paradigmáticos. A falta de meios em relação às peritagens, que demoram meses, às vezes anos, nos processos, a serem feitas aos computadores, aos telemóveis, etc. E que é hoje um dos maiores casos de atraso em relação aos processos. E isto tem a ver com falta de meios. Falta de meios de investimento, falta de recursos humanos e que é um verdadeiro cancro dentro da lentidão da justiça. A Sra. Ministra já esclareceu em relação à distribuição de processos aquilo que era a gestão do sistema e como é que ele funciona, aliás é uma questão ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, mas eu gostava de lhe perguntar isto, que é, ao contrário de outros países, tanto quanto eu sei, se estiver enganado diga-me, houve vários momentos em que o sistema de distribuição foi avaliado, ou seja, foram feitas recomendações, pareceres, e foi feita uma avaliação à própria forma como o sistema funciona. Pergunto-lhe, temos esses pareceres? Existe? Alguma vez foi feita uma avaliação à forma como o sistema de distribuição funciona? É que noutros países foi feito, nos Estados Unidos, no Brasil penso que foi feito também, várias vezes. O que pergunto é, temos ou não pareceres sobre isto? Para não podermos dizer agora que estamos a começar a olhar para isto agora. Quer dizer, como se fosse uma coisa muito recente. Sr. Presidente, deixe-me só terminar, portanto, para tocar num outro ponto, e prometo que é o último e não falo mais sobre isto. A Sra. Ministra disse bem, todos sabemos que o Ministério Público é uma magistratura hierarquizada, todos conhecemos as regras e a Constituição, mas, Sra. Ministra, e peço-lhe só esta tolerância, Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, aqui não se trata nem de consciência jurídica, nem de legalidade. É que o que a imprensa noticiou foi isto, foi que o Ministério Público queria fazer questões ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Presidente da República, que foram proibidos de fazer essas questões, que a Sra. Procuradora-Geral da República achou que não deviam ser, e agora ouça a justificação. Devido aos cargos de elevada dignidade. Aqui não tem nada a ver nem com consciência nem com legalidade. Tem que ver politicamente com isto. Que Ministério Público é que queremos? Se quando é para ouvir o Presidente da República, não pode. Se quando é para ouvir o Primeiro-Ministro, não pode. Um Ministro qualquer não pode. Mas se calhar um líder da oposição já pode. Isto é que causa enorme descrédito à Justiça. E aqui não é uma questão de legalidade, Sra. Ministra. É uma questão... Vou terminar, Sr. Presidente.
Tem que concluir.
E aqui não é uma questão de legalidade, Sra. Ministra. É uma questão de responsabilidade política. A Sra. Ministra revê-se ou não neste tipo de comportamento, em que o Ministério Público pode escolher ouvir ou não ouvir devido aos altos cargos que alguém exerce, se isto é bom para a Justiça ou não. Obrigado, Sr. Presidente. E obrigado pela tolerância.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra à Sra. Ministra.
Só tenho 5 minutos. Sr. Deputado, falou-me em 143 condenações do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem pela lentidão da justiça. Não o posso confirmar. A única coisa que posso dizer é que estas 143 condenações se reportam ao início da adesão de Portugal, são desde a adesão de Portugal ao Conselho da Europa. Portanto, estamos a falar de 1978. Pronto, 148, mais do que isso, ou seja, nós estamos, o Sr. Deputado está ao longo destes anos todos, ou seja, desde de 1978 até 2020, nós tivemos 143 condenações. Eu diria que provavelmente, obviamente não me orgulho delas, mas não diria, não creio, não penso que isto seja de facto um número excessivo. Devo também dizer-lhe que o próprio Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que nos condena por atrasos, tem atrasos brutais ao nível das suas decisões. E esse aspecto é outro aspecto que é importante talvez aqui ressaltar. Direitos humanos, perdão, é verdade, direitos humanos. Quanto aos 75 casos de... Quanto à taxa de 75% de reincidência, Sr. Deputado, eu vou mesmo querer que o Sr. Deputado me diga qual é o relatório onde viu isto. Porque os dados que eu tenho apontam no sentido de 30% e 40% de casos de reincidência. Mais do que isso, são dados da União Europeia, mas nós temos uma enorme redução ao nível do crime violento e do crime grave e organizado, somos o segundo país mais tranquilo do mundo e, de facto, eu veria com alguma preocupação que os nossos presos saíssem, regressassem à criminalidade e que isto fosse um círculo vicioso. Acho que seguramente não estaríamos assim. Pronto. Quanto à questão da lentidão da justiça, Sr. Deputado, mas eu não escondo, eu assumi aqui que há casos que são casos de lentidão, que são a nossa distopia e que é possível, devemos trabalhar sobre esses casos. O caso que me referiu é seguramente um desses casos. Nesse caso, devia ter havido condições para que o julgamento se fizesse e se criasse a segurança jurídica e a paz social em tempo, nesse como noutros casos. Estamos completamente de acordo. Mas isso não significa que nós possamos dizer, em termos generalizados, a justiça portuguesa é lenta, porque não é, e é injusto para connosco, e é injusto para quem trabalha todos os dias no sistema de justiça nacional. Depois, obviamente, eu lamento a morte, lamento o falecimento do senhor, mas... Agora, diz-me, a justiça portuguesa nunca esteve melhor. O Sr. Deputado, eu digo-lhe isso com base, o Sr. Deputado é relativamente jovem, mas sabe, quando eu comecei a trabalhar na magistratura, em 1980, no Tribunal da Boa Hora, que na altura ainda funcionava, havia processos em todos os gabinetes, nos corredores, no chão, nas janelas e mais. Não havia nenhuma sindicabilidade sobre aquilo, ninguém sabia o que lá estava. Nós hoje sabemos o que está, como está, com quem está, qual é a evolução, temos controle sobre as coisas e podemos dizer, nós estávamos neste ponto em 2010, em 2008 e hoje estamos num outro ponto. E quando eu digo nunca esteve melhor, eu refiro-me a dados objetivos que se reportam à redução do número de processos nos tribunais ao longo deste período. Quanto aos problemas de falta de meios, e nomeadamente à questão das peritagens. Sabe que nós fazemos, periodicamente, peritagens ao sistema, até porque, repare, depois de termos chegado e termos encontrado um crash no sistema, é óbvio que todos os cuidados são poucos. E, portanto, periodicamente os nossos sistemas são todos avaliados. E foi por isso, ainda antes de acontecer isto, em outubro do ano passado, nós já tínhamos pedido ao TEC, estávamos a trabalhar justamente nesse segmento que é o que tem a ver com o algoritmo, e já tínhamos pedido ao Instituto Superior Técnico que nos apresentasse uma proposta de evolução nessa parte. Portanto, periodicamente nós, efetivamente, com os meios que dispomos, que não são os meios deste, não são propriamente os meios da Suíça, não somos a Suíça, mas com os meios que dispomos, periodicamente nós, efetivamente, trabalhamos na monitorização do sistema, na avaliação daquilo que não está a funcionar, nos vários segmentos da evolução do sistema. Depois, o Sr. Deputado falou também da questão da falta de meios, nomeadamente na Polícia Judiciária. Sr. Deputado, as perícias na Polícia Judiciária, de facto, neste momento ainda estão atrasadas, as perícias informáticas. Mas o que lhe posso dizer é que, para além da instalação da UNC3T, que foi criada pelo governo anterior àquele de que eu iniciei funções, mas foi instalada pelo governo em que eu iniciei, pelo 21º governo constitucional, A ONC3T está neste momento instalada com aquilo que de melhor pode haver no ponto de vista tecnológico. Nós, no ano passado, investimos 6,5 milhões na modernização dos equipamentos tecnológicos da Polícia Judiciária e vamos continuar a fazê-lo através do Fundo de Modernização. Pronto. Há polícias atrasadas. Ah, Sr. Deputado, não tenho dúvida. Há polícias atrasadas. Há o Ministério Público que queixa-se imenso disso. Eu próprio, quando saí do Ministério Público, tinha essa queixa. A Polícia Judiciária está, neste momento, a fazer um trabalho de recuperação das perícias atrasadas. E a Polícia Judiciária está, neste momento, também a adquirir os meios para que lhe permitam fazer essa recuperação. Quanto à outra questão que me colocou ainda sobre o Ministério Público e sobre os fundamentos para uma tomada de decisão relativamente à adoção ou não de uma certa iniciativa processual. Sr. Deputado, eu diria que as iniciativas processuais, por vezes, obviamente interferem com pessoas que são agentes políticos, nomeadamente no caso dos crimes de corrupção ou chamados antigos crimes próprios, praticados por titulares de cargos políticos, é óbvio que há uma intervenção de agentes políticos. Se me diz, eu diria que aquilo que me está a dizer não me perturba. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque no dia, se eu fosse Procurador-Geral da República e a propósito de uma qualquer barbaridade feita, cometida por alguém ligado a uma empresa que o Sr. Deputado estivesse associado, um magistrado do Ministério Público resolvesse chamar o Sr. Deputado sem que houvesse uma conexão objetiva entre o Sr. Deputado e aqueles factos, eu diria não. Isso não se faz. Porque neste caso, este seu deputado não tem nada, ou seja, não há no processo nenhuma evidência de que haja uma conexão. Agora, neste caso, eu não sei porque não conheço o processo. O que lhe posso dizer é que se verificasse essa hipótese, eu na hierarquia do Ministério Público, aquilo que dizia era, não tem que chamar o seu deputado André Ventura apenas porque ele é uma figura pública e apenas porque ele é um deputado para se fazermos aqui, para termos aqui um espetáculozinho para a CMTV, ou para a SIC, ou para a TVI. É preciso respeitar os direitos das pessoas. E era isso que eu faria, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Ministra. Vamos então agora entrar na segunda ronda. Eu tenho aqui já um conjunto de inscrições. Vamos seguir. A Sra. Ministra responderá no final. E eu pedi a cada Sr. Deputado ou Sra. Deputada que se inscreveu, para não gastar mais do que 2 minutos, eu porei o relógio a funcionar para ajudar a controlar o tempo. Começando pela Sra. Deputada Isabel Rodrigues.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, de forma muito especial, a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, quando foi discutido e votado o Orçamento do Estado, tínhamos acabado de ter notícia de uma decisão judicial que anulou o procedimento com vista à primeira fase da construção do estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Eu sei que ainda não passou muito tempo desde a votação do Orçamento do Estado, mas este é, como compreende, para a região autónoma dos Açores e de forma muito especial para a população reclusa, esta é uma questão premente, porque estamos a falar de um estabelecimento prisional que há longos anos já deveria ter sido substituído por outro mais moderno que permitisse outras condições de dignidade na execução de penas privativas de liberdade. Estamos a falar de um problema em que também é justo dizê-lo, apenas o governo anterior tomou medidas concretas com vista à sua resolução, apesar de anteriormente ter existido por parte do Governo dos Açores a mesma disponibilidade e também julgo que por parte da autarquia de Ponta Delgada a mesma disponibilidade na cedência de terreno, mas a verdade é que com todos estes acontecimentos a nível processual que resultam de direitos das partes, mas que também não nos podem deixar de levar a questionar de que forma é que estas regras da contratação pública estão de acordo com investimentos que são absolutamente urgentes e que não se podem compadecer com estes tempos sucessivos de espera. E, portanto, Sra. Ministra, tendo tudo isto em causa, Aquilo que eu lhe pedia, porque julgo que é importante que saibamos, era um ponto de situação. Relativamente a este procedimento, e não tendo dúvida nenhuma, até porque a senhora ministra o afirmou aqui várias vezes, de que o estabelecimento prisional de Ponta Delgada é uma prioridade absoluta para este governo, que expectativas é que nós podemos ter de ver este assunto ter um desenvolvimento concreto num futuro breve? Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Catarina Rocha Ferreira.
Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhora ministra. Abriu esta audição com um assunto que também entendo ser da maior importância, os planos de contingência. E queria falar em concreto sobre o plano de contingência para os tribunais. Porque, analisando o plano, este menciona a aquisição de produtos, nomeadamente da solução antisséptica. Sucede que a aquisição desta solução antisséptica, nos termos escritos no plano, limita-se a zonas de atendimento, porém o plano especifica que é apenas para uso de colaboradores, para a área de isolamento e para a zona de refeições. E eu pergunto, e as pessoas e os advogados que vão aos tribunais? Além do plano, nada a dizer quanto à disponibilização das soluções antisséticas, o plano também nada diz sobre como se pode proteger quem tem de ir ao tribunal. E eu pergunto, é um plano que se limita aos funcionários? Aliás, hoje em dia os nossos tribunais encontram-se apetrechados de monitores para se efetuar um check-in à entrada. Estes monitores são uma fonte de propagação de vírus. Aliás, num tribunal entram centenas de pessoas e todos têm que fazer o registro à entrada no mesmo terminal. E eu gostava de lhe perguntar, senhora ministra, iremos ativar estes computadores como medida de prevenção ou será fornecida uma solução antisséptica para quem entre nos tribunais? Este assunto não vem previsto no plano. É uma decisão que ficará ao critério de cada um dos tribunais? Por fim, comunicou aqui a senhora ministra, e muito bem, que foram encerrados os tribunais de Lousada e Felgueiras. E, por exemplo, o juiz de família e menores de Paredes, que tem competência territorial para Lousada e Felgueiras. Ainda no dia de hoje, esse juiz teve diligências, sem salas disponíveis, a realizarem-se em salas de 6 metros quadrados. Sendo que, à cautela, era questionado no início das diligências se algum interveniente era de Felgueiras ou Lousada. Nesse caso, ficariam à porta. Por isso, pergunto, senhora ministra, qual é o plano de contingência que existe para as pessoas que todos os dias têm que deslocar aos tribunais? Não seria melhor uma suspensão mais alargada das diligências?
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Lina Lopes.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhora ministra. Muito tem sido feito pelos diferentes governos na área da violência doméstica, em conjunto com organizações governamentais e associações não governamentais. Por exemplo, a notícia de ontem sobre o Espaço de Resposta Integrado de Apoio à Vítima de Violência, Espaço Júlia, que se iniciou com o projeto da Junta de Freguesia em Lisboa, Freguesia de Santo António, e agora replicado, e muito bem, no Campo de Justiça em Lisboa. Senhora Ministra, a questão que lhe coloco tem a ver com outras formas de violência, nomeadamente o assédio moral e sexual, que não se encontra claramente tipificado no Código Penal. O que existe no Código Penal é o artigo 154, que faz referência ao crime de perseguição, ou no texto se refere o fenómeno de assédio. Senhora Ministra, como sabe, os crimes de assédio, sejam eles morais ou sexuais, são muito difíceis de provar e de julgar. Senhora Ministra, fazendo referência às palavras da Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, que admite que existem falhas na formação de juízes na área da violência, incluindo as diferentes formas de assédio, e apesar de existirem protocolos de formação de juízes na área de violência, incluindo a formação dos centros de estudos judiciários, esta formação não é infelizmente obrigatória, logo é considerada menor. Assim pergunto, se não é a altura da Senhora Ministra patrocinar com o Conselho Superior de Magistratura a formação obrigatória nestas e noutras matérias na área de igualdade. Senhora Ministra, permita-me dar uma sugestão. Fazendo analogia com o que está a ser feito na área de educação, onde foi lançado na escola o projeto Educar para a Igualdade, neste caso não poderia ser considerado com caráter obrigatório, que é uma sugestão, a formação a juizar para a igualdade, pois infelizmente sabemos que algumas sentenças de juízes não levam em linha de conta os princípios da igualdade de género. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, enfim, retomar uma das questões que já tinha referido. Sr. Ministro, vou-lhe enviar diretamente os dados da organização, que aliás tem assento na ONU, foi publicado pelo Diário de Notícias em novembro de 2019, mas eu terei todo o gosto de enviar-lhe as estatísticas da reincidência. Gostava de lhe perguntar diretamente em relação à lentidão da justiça de que falámos há pouco, se assumimos ou não, ou se admitimos, a Sra. Ministra falou da revisão do Instituto e do instrumento da confissão integral e sem reservas, da possibilidade de ajudar aqui nessa aceleração. Pergunto-lhe se pode dar-nos mais algum detalhe sobre o que é que pensa fazer nessa matéria, para podermos enquadrar. E, finalmente, em relação à questão da dita, que não era bem de lação premiada, porque, na verdade, não é disso que se trata, foi anunciado pelo Governo a capacidade e a possibilidade de dar passos nesta matéria e ainda não percebemos bem de que é que se trata, efetivamente, que molde é que vamos ter. Vamos ter um molde mais próximo da justiça brasileira, mais próximo da justiça italiana, que são dois estados onde existem, ou da justiça norte-americana, onde o conceito também existe, ou se vamos ter um modelo à portuguesa, com alguma base específica em matéria de lação premiada, porque há uma coisa que eu acho que todos já percebemos, independentemente do modelo jurídico que venha a ser feito, é que combater os grandes crimes económico-financeiros ou o crime organizado altamente violento, com a forma que temos tido, não está a resultar. E, portanto, precisamos, se calhar, de dar um passo nesta matéria. Qual é a proposta que tem para fazer em matéria legislativa dentro destes dois conceitos? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado ou Sr. Secretário de Estado. A Sra. Ministra, como é do seu conhecimento, temos aqui abordado na última legislatura um conjunto de questões que estão pendentes relativamente a infraestruturas da sua área na Madeira e, obviamente, já também já colocamos estas questões várias vezes, mas como ainda não obtivemos uma resposta cabal e o ponto de situação, sobre o ponto de situação de cada uma delas, voltamos outra vez a colocá-las e gostaríamos realmente de agora ter uma resposta mais concreta sobre o ponto de situação de cada uma delas. Vou falar em primeiro lugar da questão do arquivo do Tribunal de Santa Cruz, que, como nós sabemos, ainda continua no mesmo ponto de partida, ou seja, em instalações fora do edifício. Queríamos saber quando é que esta situação fica resolvida. As obras do Tribunal da Ponta do Sol, que também, como sabemos, ainda continua tudo por fazer, ainda não foram feitas as obras, saber quando é que vão ser feitas, qual é o envolvimento do município da Ponta do Sol sobre esta situação, e também as obras de conservação do estabelecimento prisional do Funchal, que também, como é aqui do conhecimento da Sra. Ministra, já falamos sobre isso na última legislatura, estamos a falar de obras de conservação nas cozinhas, nas redes. Houve, inclusivamente, em 2019, um anúncio do investimento do Governo da República nestas obras. As obras, segundo a informação que tenho, ainda não começaram e, portanto, queríamos saber exatamente qual é que é o ponto de situação sobre estas obras, estas infraestruturas que são importantes nestas três situações, e também aproveitar para voltar outra vez a falar, sendo certo que não é uma questão, felizmente, apenas regional, mas saber também se está a haver a preocupação do plano de contingência também nos tribunais da Madeira e também no estabelecimento prisional do Funchal, o que nesta última infraestrutura, tendo em conta que não foram feitas as obras que são necessárias para a sua conservação, agora com este plano de contingência haverá mais dificuldades naturalmente em permitir que haja boas condições de segurança para os reclusos.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por secundar as questões que foram colocadas no âmbito da igualdade de género, pela sua relevância e pertinência. De facto, assinalámos este dia 8 de março, o Dia da Mulher, e infelizmente as desigualdades que ainda persistem são muito assinaláveis e, portanto, parece-me de facto a maior justiça acompanhar aquilo que foram as preocupações já aqui mencionadas. Relativamente ainda à questão da falta de recursos humanos e meios materiais nos tribunais, há pouco, Sra. Ministra, e a propósito da questão da morosidade, identificou aí bem uma área em que efetivamente existe uma dificuldade acrescida, nomeadamente em razão da complexidade dos processos, que tem a ver com a apreciação dos crimes económicos, mas para além da possibilidade que aventou da desconexão de processos, não referiu se vai ou não haver o tão necessário aumento dos meios afetos a estas estruturas. Não posso deixar aqui de recordar que no arranque deste ano judicial os diferentes representantes da Justiça elencaram várias lacunas linhas a suprir, sublinhando a urgência do investimento nesta área, a começar pela Sra. Procuradora-Geral da República, que afirmou, e passo aqui a citar, que a demora, a principal causa da demora na conclusão das investigações, radica muito singelamente na falta de recursos, focando-se em específico no combate à corrupção, branqueamento de capitais, crimes que constituem de facto aqui o cerne dos megas processos judiciais, explicitando que o insucesso neste campo se atribui de facto à falta dos recursos. Eu recordo que no âmbito das audições do Orçamento de Estado tínhamos já a oportunidade de questionar relativamente ao chamado Pacto de Justiça e alertar para o facto de o Orçamento de Estado não estar a dar resposta àquilo que são as opções estruturais nesta questão e nomeadamente incumprindo as normas que na lei visam reforçar a lógica do combate à corrupção. Eu recordo que em Portugal a corrupção tem um custo de 18 mil milhões de euros ao ano e, portanto, há de facto aqui uma expressão numérica deste fenómeno. No entanto, apesar de já estar previsto, encontra-se ainda por cumprir diferentes situações. Desde logo a criação e a instalação dos gabinetes de apoio técnico nas comarcas, até hoje nenhum foi instalado, apesar de estar previsto há mais de uma década na legislação. Também não ocorreu o reforço dos quadros de juízes, procuradores e funcionários, quer nos tribunais, quer nos departamentos de investigação e ação penal e no próprio Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que lida com a criminalidade económica ou financeira mais grave, complexa e sofisticada. Bem assim como há uma ausência da criação das equipas multidisciplinares que
peço
possam...
Conclua
já, Sr. Presidente, que efetuem as perícias junto do SIAP e do DIAP distritais. Assim, Sra. Ministra, gostaríamos de saber em concreto se estão ou não pensados o reforço dos meios estruturais para esta matéria.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos. Sra. Ministra, a quando da audição regimental... da audição por Orçamento do Estado, a Ministra falou que estavam a fazer um projeto piloto no Hospital Magalhães Lemos. E eu, na altura, referi que não haveria exemplo mais feliz porque o que lá está a acontecer é uma autêntica tragédia. Eu penso que, na altura, a Sra. Ministra não terá percebido porque levou as questões para a questão para o processo penal. O que é que se passa? Nas situações em que há internamentos compulsivos no, e as pessoas são internadas no Hospital Magalhães Lemos, tem havido vários casos dos internados serem violados por outros internados que lá estão. Estamos no domínio, portanto, aí da inimputabilidade e da responsabilidade administrativa do hospital, do Estado, que tem ao seu cuidado aquelas pessoas que foram internadas compulsivamente, que estão lá e que são violadas. Vão à medicina legal, está verificado a violação e não há outro hospital, outro estabelecimento de saúde mental na zona e são outra vez, regressam ao Hospital Magalhães Lemos, onde voltam a ser internados ao lado dos seus agressores, das pessoas que os violaram. Isto está a acontecer, isto é, tem acontecido reiteradamente e é absolutamente dramático. E eu pergunto se a Sra. Ministra tem conhecimento disto e ainda por cima, estando a monitorizar e tendo este hospital como referência em termos da saúde mental num projeto piloto, o que é que me diz sobre esta autêntica tragédia, porque é uma tragédia que está a acontecer de pessoas especialmente vulneráveis, que são entregues ao Estado e o Estado é assim que as trata. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Cristina.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, presumo que já lhe foi denunciado por várias entidades o funcionamento anómalo da Conservatória do Registro Predial Comercial de Automóveis de Portimão. Foi realizado há alguns meses um inquérito ao irregular funcionamento imposto pela Sra. Conservadora, que se prolonga há 3 anos, do qual se ignora as conclusões e quais as medidas que serão implementadas pela Direção-Geral do Instituto do Registro e Notariado, organismo sob a sua tutela. A Conservatória presta serviço indispensável e todos são prejudicados pelas condições em que estes serviços estão a ser prestados em Portimão por decisão da Conservadora em funções. Recordo aqui algumas irregularidades. A Conservatória funciona em regime part-time, não está a funcionar o balcão Casa Pronta, não são efetuados registros comerciais, os registros prediais e automóveis só têm uma funcionária cada um e o horário de funcionamento está reduzido ao período da manhã. E de acordo com as denúncias que chegaram ao meu conhecimento, no dia 3 de março de 2020, a Conservatória fechou por falta de pessoal, há denúncias por parte dos funcionários de situações de assédio moral, perseguição discriminada, serem-lhes vedados o acesso às plataformas eletrónicas e transformando os funcionários pagos pelo Estado em seus empregados pessoais. Atualmente, 6 funcionários encontram-se de baixa por problemas de foro psiquiátrico e a senhora conservadora mantém um alto registro de absentismo, não comparecendo a atos agendados ou até anulando os mesmos, mas em data posterior à marcação, assina, no entanto, o livro de ponto, sem sequer omitir perante os funcionários as faltas injustificadas, assim mascaradas e mantendo inalterado o seu vencimento. Esta situação, que já dura há 3 anos, é de uma enorme gravidade, que acarreta graves prejuízos para os cidadãos, para o erário público, funcionários e para outros agentes. Senhora Ministra, pergunto-lhe aqui muito diretamente se tem conhecimento desta situação, se tem conhecimento do resultado do inquérito instaurado relativamente aos factos em causa e se a Senhora Ministra, como é que a Senhora Ministra pretende resolver esta situação. Muito obrigado.
Obrigado, Senhor Deputado. Por último, Senhora Deputada Ofélia Ramos.
Senhor Presidente, Senhora Ministra, na sequência de um requerimento apresentado por um grupo parlamentar, o Governo já fez saber que não pretende viabilizar a instalação do Tribunal da Relação de Faro. Relembre-se que, a instalação do Tribunal da Relação de Faro, portanto, surgiu na sequência da criação deste Tribunal por via de um decreto-lei de 1999, mas nunca chegou a ser instalado, na medida em que, entretanto, com a aprovação da Lei de Organização do Sistema Judiciário em 2013, caiu, portanto, a instalação do Tribunal da Relação de Faro por via da revogação do decreto-lei de 99. Tendo em conta que 1/3 dos processos que são julgados em Évora são recursos que provêm dos tribunais do Algarve, considerando ainda a distância entre Évora e Faro, que é cerca de 200 km, considerando ainda a inexistência de uma rede de transportes públicas que permita uma deslocação a Évora de ida e volta no mesmo dia, considerando ainda o disposto no artigo 662 do Código de Processo Civil, que confere aos tribunais da relação autonomia decisória e a possibilidade desses tribunais de procederem à reapreciação da matéria de facto, a fim de formularem a sua própria convicção. Ora, Senhora Ministra, em caso de renovação da prova, não é possível de toda a deslocação, quer de advogados, quer de testemunhas ao Tribunal da Relação, ao Tribunal da Relação de Évora. Senhora Ministra, a não instalação do Tribunal da Relação em Faro atenta quanto ao princípio da proximidade da justiça ao cidadão e, por isso mesmo, é tempo de facilitar o acesso dos cidadãos à justiça, tornando-a mais próxima. Pergunto por isso, Senhora Ministra, se a intenção deste Governo diligenciar no sentido de dar viabilidade à instalação do Tribunal da Relação de Faro e, em caso negativo, se o Governo equaciona a possibilidade de ser criada uma delegação do Tribunal da Relação de Évora no Algarve. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhora Ministra, teve 9 perguntas, portanto, 18 minutos. Pedia que se tentasse conter. Eu tentarei ajudá-la, porque também tomei nota das questões.
Pronto. Então, a primeira questão foi colocada pela senhora deputada Isabel Rodrigues, que basicamente me falou da questão de Ponta Delgada. Peço desculpa. Senhora deputada, aquilo que se passa relativamente à Ponta Delgada é que houve um procedimento que correu normalmente até o momento em que houve uma impugnação judicial. Pronto. E, obviamente, o Ministério da Justiça conhece a lei e respeita os termos da impugnação judicial. O processo foi decidido já na primeira instância, neste momento está no TCA Sul para decisão, mas eu gostava de lhe dizer que nós estamos a trabalhar nestes processos de um modo paralelo. Ou seja, simultaneamente está aberta a primeira fase do concurso, inscreve-se na primeira fase de construção do estabelecimento, mas ao mesmo tempo nós temos, como lhe disse já, organizado o programa funcional, o programa preliminar e neste momento estamos à abertura do concurso relativamente ao projeto de arquitetura. Portanto, o que significa que, do nosso ponto de vista, pese embora o atraso que esses recursos vão acarretar, é óbvio que é a natureza das coisas e que nós não temos forma de impedir. Nós temos, aliás, imensos concursos impugnados, não creio que seja um problema de incompetência do Ministério da Justiça, mas porque, de facto, hoje se tornou uma prática impugnar concursos, na medida em que isso implica a suspensão do procedimento e, portanto, é relativamente fácil parar qualquer procedimento através de uma impugnação. Relativamente à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, que me falou da questão do problema de haver ou não um plano de contingência para os tribunais. Senhora deputada, eu gostava de dizer que, ponto 1, há... Ah, sim, senhora, bom. Ok, e só lhe queria dizer é que o plano foi atualizado, que estes planos estão a ser sistematicamente atualizados. Relativamente aos tribunais, queria dizer-lhe mais duas coisas. Provavelmente que eu, na altura, que eu não me expressei, não disse, não fui claro nessa matéria. Nós o que estamos a pensar relativamente aos tribunais é, por um lado, aos acessos remotos, mas, por outro lado, e relativamente a um problema que também foi colocado pela senhora deputada Mónica Quintela, nós temos em preparação, se não tivesse ouvindo cá o OUS, e provavelmente já estaria em circuito legislativo, um diploma que prevê justamente, digamos que o alargamento do conceito de justo impedimento e prevê o adiamento de diligências que tenham que ser praticadas não só naqueles espaços onde se considera que já houve disseminação, como também por aqueles senhores advogados que, residindo ou tendo escritórios nestes espaços, tenham que praticar atos noutros municípios. Pronto. E, portanto, essa questão, eu percebo a questão que me coloca, porque é óbvio que se nós consideramos que numa certa área há um problema de risco de contaminação e fechamos aquele tribunal, mas isso não impede que os profissionais daquela área tenham que ir a outras. Foi o que terá acontecido. Pronto, o diploma justamente prevê contém essa previsão, portanto, e nós esperamos rapidamente, mais tardar na quinta-feira, ter isso pronto. Aliás, era suposto até já ser hoje, mas não conseguimos fazê-lo. Pronto, mas essa questão ficará resolvida. De qualquer modo, estes nossos planos de contingência estão em permanente atualização, e uma das coisas em que, relativamente às quais nós temos o máximo cuidado, é reforçar justamente a componente da higienização e da desinfecção dos espaços para evitar a contaminação. E estamos a trabalhar muito perto com a Direção-Geral de Saúde nessa matéria. Pronto. A doutora, relativamente à senhora deputada Lina Lopes, colocou-nos a questão do assédio moral e sexual, no fundo, da questão do stalking, da perseguição. A formação, queria dizer duas coisas. Eu, do meu ponto de vista, o assédio moral, o assédio já está hoje, o mesmo moral está hoje previsto no Código Penal, na leitura que faço. Devo dizer que há pouco tempo tomei uma decisão relativamente a um dirigente do Ministério, justamente com esse fundamento. Mas também lhe queria dizer que hoje a formação dos seus magistrados em matéria de violência doméstica é obrigatória por um diploma do Parlamento. Portanto, o Parlamento, acho que foi no final da legislatura passada, que justamente obrigou a formação em matéria de violência doméstica fosse obrigatória. E é a sua ideia de ajuizar para a igualdade é, de facto, uma ideia profundamente sedutora. Portanto, eu devo dizer que sim, que percebo exatamente aquilo que me está a querer dizer. É importante ajuizar pela igualdade, é importante formar as pessoas na igualdade, e é preciso, sobretudo, que, no que diz respeito às magistraturas, que as magistradas, que hoje são mais que os magistrados, ontem a TVI desmentiu-me, disse-me que eu tinha dito que eram 80%, de facto, eles têm razão, se não são, não eram 80% de senhoras, nós temos neste momento 68% de mulheres, mas devo dizer-lhe que essa questão, as questões de género têm a ver, de facto, com preconceitos, com pré-julgamentos, que atingem, relatórios recentes dizem que atingem mulheres como homens em níveis quase iguais. Pronto. E, portanto, mas a justiça pela igualdade é, de facto, uma ideia sedutora. Eu vou transmitir ao Sr. Diretor do SES, o que lhe posso dizer. Senhor Deputado André Ventura, falou-me da questão de saber como é que eu iria desenvolver esta questão da confissão integral e sem reservas. Como sabe, o Sr. Professor Figueiredo Dias escreveu há uns tempos um opúsculo sobre os acordos sobre a sentença, em que justamente, aproveitando o Instituto da Confissão sem Reservas, ele previa a possibilidade de, nos casos em que tivesse a prova feita e em que houvesse confissão, haver, digamos, uma negociação, ultrapassar-se a fase da produção de prova e haver uma negociação em torno da pena. Não em torno da pena concretamente aplicável, mas em torno da moldura penal. A minha ideia apontava muito para aí. Pronto, mas era basicamente essa ideia que tinha. Quanto à questão do direito premial, eu falei de direito premial como instituto em termos genéricos, isso deu uma agitação brutal. A minha ideia é exclusivamente esta. Posso admitir que haja outras. Nós hoje temos uma norma no Código de Processo Penal que prevê a possibilidade de dispensa ou redução da pena nos casos de colaboração ativa, ou seja, no fundo, a destruição do pacto de silêncio. Só que esta norma está construída de tal modo que tem um conjunto de limitações que, na prática, tornam muito difícil a sua operacionalização. A minha ideia não era mais do que tornar essa norma operacional ou qualquer uma outra dimensão que permitisse efetivamente, relativamente a estes crimes, pela sua gravidade, que houvesse capacidade de, digamos, de levar pessoas que estiveram ligadas à prática do crime, no fundo, a auxiliarem a investigação. É essencialmente isso, obviamente sem perdermos de vista os princípios estruturais do nosso processo penal e, sobretudo, da nossa Constituição Processual Penal, que eu respeito muito. Depois, senhora deputada... O senhora deputada Sara Madruga da Costa. Senhora deputada, as infraestruturas da Madeira, não esteja preocupada, os planos de contingência, vão lá ver, os nossos planos de contingência do Ministério da Justiça são planos de contingência que se orientam basicamente para os funcionários, para os oficiais de justiça e para os funcionários sobre os quais nós temos poder no fundo, exercemos uma hierarquia quase direta. Não se aplicam, obviamente, aos seus magistrados. Mas aquilo que a Direção-Geral da Administração da Justiça definiu como plano de contingência para os tribunais, é óbvio que se aplica também aos tribunais da Madeira, na Madeira e dos Açores, na medida em que a justiça não está regionalizada. E, portanto, nessa perspectiva, não tem que recear. O mesmo acontece relativamente aos serviços prisionais. A Direção-Geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção, não há regionalização e, portanto, obviamente, as diretivas que foram estabelecidas aplicam-se também à região autónoma da Madeira. Quanto à questão das obras, eu diria, Sra. Deputada, que o Sr. Secretário de Estado está aqui a mostrar-me o estado das coisas. Eu não iria fazê-la perder muito tempo com isso. Foi uma coisa só que me chamou logo a atenção, foi a cozinha. Eu sabia que havia uma cozinha, sabia que se tinha trabalhado na cozinha, feito a cozinha, que se tinha gasto dinheiro na cozinha. Tenho certeza, a cozinha do estabelecimento, tenho certeza. Depois, relativamente às outras obras, a indicação que eu tenho é que estão em projeto. Sabe quanto tempo demora um projeto? Eu quis fazer umas instalações aqui em Tires para pôr uns blocos novos, para pôr reclusos, e um projeto demora um ano a fazer. Pronto, é isso, senhora deputada. É basicamente isso, um projeto demora-lhe um ano para fazer, porque as regras da condução pública são essas e nós temos que respeitar em nome da transparência. Depois, senhora deputada Inês Sousa Real, crimes económicos, além da legislação, faltam meios, polícia judiciária e magistrados. Senhora deputada, mas na polícia judiciária na legislatura passada, introduzimos na polícia judiciária cerca de 25% dos efetivos que a polícia judiciária tem. Mais, relativamente aos tribunais e aos magistrados, nós introduzimos, entre 2016 e 2020, 650 novos magistrados, sendo que destes 659 magistrados, 320 são para o Ministério Público. É óbvio que não sou eu que depois faço a repartição dos magistrados do Ministério, a afetação dos magistrados do Ministério Público pelas diversas áreas de trabalho, mas tenho a expectativa, obviamente, que haja uma gestão racional no Ministério Público e que os novos magistrados que entram sejam orientados para as áreas onde são mais necessárias, nomeadamente para a investigação nos diabos do crime económico, ou financeiro. Portanto, essa questão dos meios, do reforço de meios humanos, foi concretizada, não tem que se preocupar com isso. O que vamos fazer agora é regularizar as admissões que tiveram paradas durante muito tempo. Senhora Doutora Mónica Quintela, a questão do piloto no Hospital Magalhães de Lemos. O que me está a dizer é grave. Agora, o que lhe devo dizer é o seguinte. Nós, a única coisa que fizemos foi criar, como sabe, o Plano Nacional de Saúde Mental previa que houvesse 3 polos de saúde mental para a área da Justiça. Pronto, um no Norte, um no Centro e um no Sul. Centro e Sul abriram. O do Norte nunca abriu. E, portanto, aquilo que se fez foi, no fundo, concretizar uma norma da Lei de Saúde Mental e criar na estrutura do Norte, que é o Magalhães de Lemos, uma instalação, que uma instalação separada, se lá for ver é separada, onde estão os inimputáveis. Claro que não, se me perguntar, mas pode excluir a possibilidade de haver algum problema com esses inimputáveis? Eu não posso. Agora, tenho a expectativa de que as pessoas que são responsáveis por cuidar daquele grupo, daquelas 40 pessoas que são inimputáveis que lá estão, serão também responsáveis por alguma coisa que lhes venha a acontecer. O meu óbvio. Não está a falar deste grupo, está a falar de pessoas que não está a falar de inimputáveis, está a falar de pessoas que estavam internadas num hospital psiquiátrico. Pronto, é disso que a senhora deputada estava a falar, não era deste grupo. Pronto, é óbvio que o que me está a dizer é grave, o que lhe digo é, os inimputáveis que lá foram colocados estão em instalações que são autónomas do resto das instalações, têm responsáveis autónomos e, obviamente, nós teremos a maior atenção para verificar se eventualmente acontece alguma coisa dessas. Pronto. Senhor deputado Rui Cristina, eu confesso que aquilo que me disse me deixou espantada porque eu desconheço os factos, mas o que lhe posso garantir é que saio daqui, vou averiguar o que se passa. Disse-me agora a senhora secretária de Estado que haverá um processo disciplinar instaurado, que foi instaurado localmente pelo IRN, uma
reclamação de ordens de advogados.
Para mim, não. Nem para mim, nem para o senhor secretário de Estado. Não. O que me disse foi para mim completamente novo. Ou seja, a minha memória não é muito consistente já, não é? Mas pronto, mas esse tipo de coisas são coisas que, dizendo-me, eu percebo. Podia não me recordar autonomamente, mas se o senhor deputado falando-me agora, eu lembraria. Mas o que lhe posso dizer é que o senhor secretário de Estado amanhã mesmo vai tomar conta dessa ocorrência e perceber do que é que se trata. Senhora deputada Ofélia Ramos, a questão da instalação do Tribunal da Relação em Faro é uma pretensão antiga, já houve um momento em que efetivamente se pensou até em criar e instalar o Tribunal. Eu diria que não é uma, não, criar um Tribunal da Relação em Faro, não. Ponto. Não dou-lhe nenhuma esperança. Aquilo que se admitiu foi a possibilidade de criar uma delegação em Faro. Mas essa possibilidade está a ser analisada em função, obviamente, nós temos a noção de que um grande número de processos de relação da Évora são processos do Algarve, mas temos também a ideia de que o número de juízes é tão reduzido que nós quase ficaríamos com um problema de divisão quase por dois. Pronto, era sempre um ou outro, um ou outro, um ou outro. Não é uma boa ideia. Não é na perspectiva, sobretudo, de tribunais que julgam em recurso, não é uma boa ideia não haver um número suficiente de magistrados para que possa haver uma distribuição mais aleatória. Pronto. Em qualquer caso, aquilo que lhe posso dizer é uma questão que está em cima da mesa, não lhe digo nem que sim, nem que não, estamos a pensar nesse assunto, já fomos abordados várias vezes sobre isso, mas não temos ainda uma resposta para lhe dar.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Cumpre-me agradecer-lhe duplamente, por um lado pela cuidadosa tomada de nota de todas as questões dos senhores deputados, que eu acompanhei e que poupou-me um imenso trabalho, porque pelas minhas notas a Sra. Ministra conseguiu de facto responder a todas as questões, mesmo quando as respostas não eram aquelas que os senhores deputados queriam. A verdade é que não deixou para trás nenhuma das questões colocadas pelos senhores deputados e senhoras deputadas, e assim é que deve ser. E, em segundo lugar, pela disciplina que conseguiu imprimir, apesar de tudo, no cumprimento dos tempos. A reunião vai longa, mas não é seguramente por algum desleixo nos tempos, é porque, de facto, as questões foram muitas e a capacidade da senhora ministra para tentar responder a tudo e a disponibilidade, acima de tudo, agradeço-lhe e foi excelente. Chegamos ao fim da nossa reunião. Despeço-me da senhora ministra, do senhor secretário de Estado, da senhora secretária de Estado e também dos senhores deputados. Temos amanhã a reunião ordinária e por hoje estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.